Eu, na condição de presidente dessa casa, antes de dar início à sessão ordinária do dia 17 do 10 de 2022, nós essa noite temos aqui uma visita e a presença aqui do deputado eleito, né, da nossa região, Alexandre Lindemay, que para nós é uma honra a sua presença, e ele, por ele estar aqui hoje na assistência aqui, então ele queria. Queria usar da palavra por uns 10 minutos, 10 ou 15 minutos, para que agradecer à comunidade de São José do Norte, além de tudo, foi o deputado federal mais votado no município. Então, hoje, nesse momento, a rádio já está transmitindo, que seria a sessão da Câmara. E então a gente vai passar a palavra para ele vai usar da palavra antes, para depois, sim, a gente iniciar a sessão ordinária do dia de hoje. Então, iremos convidar o nosso deputado eleito, Alexandre Lindemay, que vem até aqui e possa fazer uso da tribuna da casa aí para fazer seus agradecimentos, né?
Inicialmente, uma boa noite a todos e todas. Uma saudação ao excelentíssimo senhor presidente Cristino. Uma honra estar nesta casa legislativa. Saúdo da mesma forma a vereadora Vanessa, ao vereador Nede, ao vereador Lincoln também, ao vereador Penteado, ao vereador Irandi, ao vereador Ronei, ao vereador Galtério, ao vereador Ildomar. Quero aqui saudar especialmente a comunidade de São José do Norte, e neste momento já aproveitando para fazer um agradecimento a todos os nortenses que me honraram com seu voto de confiança, na certeza de que nós poderemos estar aí neste novo processo, a partir de 2023, trabalhando muito em prol da nossa região. A minha visita a este legislativo municipal, ela vem no sentido de reafirmar os compromissos que assumi ao longo desta caminhada, não só como candidato a deputado federal, mas ao longo da minha vida pública como vereador, como deputado estadual e também como prefeito, para com a comunidade de São José do Norte. Então, quero aqui deixar esse registro de agradecimento, com a certeza de que, independentemente daquilo que se apresenta como propostas, nós vamos querer estar muito ligados a esta comunidade, ao legislativo municipal, entendendo que, se por vezes nós temos diferenças em relação às nossas posições políticas, nós temos muitas coisas que nos são comuns também. E é dentro desse olhar que esse mandato ele estará sendo um mandato como deputado federal, não estritamente do Partido dos Trabalhadores, né, mas será um mandato de deputado federal que estará dialogando com os mais variados matizes políticos, buscando convergência naquilo que nos é comum. Eu poderia mencionar pautas relacionadas ao setor da pesca, da agricultura familiar, da própria indústria naval, das políticas de energias renováveis. Poderia falar em relação à ligação a seco, que é uma pauta que é tão sonhada por todos nós e, por vezes, se diz: não, isso é uma miragem, mas eu ressalto que, a partir do momento que houve a assinatura para o estudo de viabilidade técnico-ambiental, esse estudo ele nos permite chegarmos a um resultado, a uma ideia que nunca se teve, que é qual o valor, quanto custa, no caso, qual é o método construtivo, qual o local mais adequado. Antes a gente falava: olha, precisamos de um recurso. Quanto? Não sei. Onde? Não sei. Que tipo de método? Não sei. A partir do EVTA, nós vamos ter esse tipo de resposta. Além de outros tantos temas que nos são latentes, que batem à nossa porta, que são os investimentos na área da saúde pública, que nos é diretamente, nos afeta diretamente quando há, digamos, o atendimento ele não é tão célere quanto se gostaria nas mais variadas áreas, né? Por vezes, esse tempo de resposta é tempo de vida, e isso não é exclusivo do município de Rio Grande, São José do Norte, é algo que nos demanda em termos de região, e eu estarei, enquanto deputado federal, trabalhando também na busca de recursos para mais e termos mais investimentos na área da educação, na área da saúde e assim por diante. Em relação à questão de emendas parlamentares, eu sei que cada deputado tem um volume específico de emendas parlamentares e nós vamos estar também com a comunidade nortense dialogando, buscando quais são as melhores alternativas, sabendo que todo recurso ele é finito, né? Então, nada melhor do que nós estarmos dialogando com as comunidades para que esse recurso finito possa ser investido de forma mais adequada, de tal maneira a oportunizar um alcance mais efetivo às nossas comunidades. Então, eu queria, de antemão, reiterar que é uma honra estar neste Parlamento, uma cidade histórica, tão antiga, assim como o Rio Grande também, e que, na condição de ex-vereador, eu sei a importância de um parlamento, eu sei a importância dos vereadores para o fortalecimento da democracia, para o fortalecimento dos municípios, dentro do seu poder de fiscalização, de contribuição, de legislar. Então, eu não coloco palavras ao vento aqui, estou sendo muito sincero em dizer que me sinto feliz e honrado de estar aqui perante os senhores e senhora também, né, e reiterando esse agradecimento por essa oportunidade. No mais, na expectativa sempre de que nós tenhamos o fortalecimento da nossa democracia, e é dessa forma que eu me coloco. Muito feliz, honrado por ter contado com mais de 2.300 votos aqui na comunidade de São José do Norte, e reafirmando esse compromisso de que este mandato, ele será, esse futuro mandato como deputado federal, ele, a partir de 2023, estará diretamente ligado à comunidade nortense. Então, muito obrigado, mais uma vez, e que desejo muita paz, muita felicidade a todos os senhores e senhoras, e especialmente também a todos aqueles que estão nos ouvindo através da rádio. Um forte abraço, muito obrigado.
Agradeço ao deputado, eleito Alexandre, uma pessoa que eu admiro muito, sempre um grande amigo, e tenho certeza, deputado, que quem vai ganhar vai ser a nossa região, principalmente os nossos municípios aqui, que Rio Grande, que o senhor já foi deputado estadual pelo Rio Grande, foi prefeito, né, e tenho certeza que o Norte que nós temos ao lado, e o que nós precisava ter uma representante maior, né, e hoje temos um deputado federal aqui na nossa região. Muito obrigado, então, pelas suas palavras. Tenho certeza que a comunidade de São José do Norte, né, que acreditou no senhor aí, e todo o município vai agradecer muito, tenho certeza que muitos irá ajudar o São José do Norte. Então, vamos... Agora já ouvimos a palavra do deputado eleito Alexandre de Maia. Então, nós vamos dar início à sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022, com a secretária Vanessa, faz a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leno Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, o senhor vereador pediu ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado e faça a leitura no trecho bíblico.
Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 054 de 2022. Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Lincoln Leano Lopes Pontes, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Aberto os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 053 de 2022, pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente, ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Posso querer fazer alguma retificação? Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente. Secretária.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Requerimento número 10 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, fulcro do artigo 151 no regimento interno dessa casa, que através da secretaria competente sejam tomadas providências necessárias no sentido de que se mantenham abertos os banheiros da Praça Intendente Francisco José Pereira no período da noite. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações de munícipes que não conseguiram fazer uso dos banheiros devido a estarem fechados. Plenário Caetano Zé Travassi, 17 de outubro de 2022. Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 045 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita manutenção das lâmpadas da rua Dom Pedro II, ao lado do ginásio de esportes. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores por ser uma rua com bastante trajeto, se encontra escura e perigosa. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Projeto de lei ordinário legislativo da mesa diretora. 03 de 2022. Mensagem justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, objetivando garantir, assegurar o poder aquisitivo remuneratário de seus servidores e agentes políticos, bem como atender os ditames do ordenado jurídico vigente, resolve conceder reposição das perdas inflacionárias aos agentes políticos do percentual de 15,23% e conceder aos servidores públicos municipais, ativos e inativos pensionistas do percentual de 4,56%, com base nos índices oficialmente constituídos e apurados pelo IPCA e IBGE, sendo estes referentes aos anos de 2020 e 2021, ressaltando ainda que o Índice Geral de Preços de Mercado, o mais, teve um percentual total de 40,92%, pois foi de 23,14% em 2020 e 17,78% em 2021. Importante também destacarmos que, devido à pandemia do Covid-19, que causou prejuízos diversos de ordem de saúde física, psicológica e financeira, em decorrência dela surgiram diversas leis complementares para enfrentarem da referida pandemia, destacando, neste caso, a Lei Complementar 173, de maio de 2020, a qual, em especial, alterou a Lei Complementar número 101, de maio de 2000, proibindo até 31 de dezembro de 2021 qualquer tipo de vantagem, aumento ou adequação remuneração. E após estudos e levantamentos feitos pelo setor contábil dessa Casa Legislativa, em atendimento ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao limite legal de até 70%, sobre o limite legal de gastos totais, inciso 1 e inciso 2 do artigo 29A da Constituição Federal, constatou-se que os índices de gastos levantados para o exercício atual, bem como para os dois subsequentes, não ultrapassarão o limite legal permitido de gastos totais, o que viabiliza a presente reajuste de perdas inflacionárias. Autoria mesa diretor. Projeto de lei ordinário do Legislativo da Mesa Diretora. Concede reposição das perdas inflacionárias aos servidores públicos municipais, ativos, inativos, efetivos, cargos de confiança e pensionistas e agentes políticos do Poder Legislativo do município de São José do Norte. Projeto de lei 043 de 2022. Altera a lei municipal 433 de 2006, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo municipal e da outras providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos no momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima atenciosamente, Fabiano Zogbehoi, prefeita municipal. Projeto de Lei Complementar 02 de 2022, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária do município de São José do Norte. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar anexo o projeto de lei complementar número 02 de 2022, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária do município de São José do Norte. Define a estrutura organizacional básica da administração tributária e órgão tributário. Cria o fundo especial para a modernização da administração tributária e administração fazendária. Para a apreciação dessa Casa Legislativa, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima atenciosamente, Fabiana Zogbehoi, prefeita municipal. Projeto de lei número 037 de 2022, que institui a turma volante municipal e estabelece gratificação de produtividade aos servidores municipais que atuam diretamente nas atividades de combate à sonegação do programa de integração tributária do Estado. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar anexo o projeto de lei 037 de 2022, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita após devolução, após aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima atenciosamente, Fabiano Zogbehoi, prefeita municipal. Projeto de lei número 051 de 2022, que promove alteração nas leis municipais 433 de 2006 e 446 de 2006. Resposta ao ofício número 105 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 041 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 058 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, ao vereador Ronei Silva. Prezados senhores, pelo presente, cumpre-nos informar, atendendo ao que determina a Lei Federal nº 9.452, de 97, que foram liberados no mês de setembro de 2022 para o município de São José do Norte os recursos financeiros oriundos da esfera federal, inclusos na relação em anexo, contendo duas páginas. Igualmente, ficamos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à aplicação dos mesmos. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, secretária municipal da Fazenda.
Não havendo mais nada do expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Pedido de informação 01 de 2022. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar informações para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, encaminhe a essa Casa Legislativa como está o andamento da licitação da contratação das empresas de limpeza de ruas. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Ildomar.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereador, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, ao deputado eleito que acabou de sair aqui, o Linder Maia, estava aqui no plenário. Quero inicialmente, senhor presidente, mandar as minhas condolências à família do ex-vereador, colega nesta casa, vereador Fernando Antônio, né, a perda da sua mãe, né, mandamos os sentimentos a toda a família. Esse trabalho, busco informações aconteceu uma licitação para empresa, seja cooperativa ou empresa com CNPJ, para a limpeza do município. E nós não soubemos mais nada do que está acontecendo. Né? Há muita conversa nas esquinas, que a empresa A, a empresa B, que a empresa não sei o quê, ganhou a empresa tal, e assim vai. Que tem ações judiciais. E me deixa mais preocupado ainda que a conversa de esquina, e eu acredito que isso não aconteceu e não vai acontecer, de que uma empresa ganhou a licitação e o salário ofertado é de R$ 900. Eu não acredito nisso. E nem quero acreditar, e espero que o executivo não aceite uma contratação com uma empresa que ofereça menos que um salário mínimo. Não será aceitado. Já vou deixar o recado adiantado. Então, por isso que eu estou pedindo informações para que essas conversas de rua, de esquina, né, sejam sanadas, para que nós não levamos mais preocupação a esses trabalhadores que trabalham até o dia de hoje sem uma carteira assinada, sem um fundo de garantia e sem uma expectativa de que chega ao final do ano, deveria ter participação, né, nos lucros da cooperativa, e faz uns 3 ou 4 anos que esses trabalhadores não têm esse benefício. Então, nós precisamos saber quem estará operando, né, a limpeza de ruas do nosso município, para que o nosso município tenha uma dignidade de limpeza, né, principalmente para quem vem de fora e até mesmo nós. Né, nós precisamos ter uma cidade, nós, cidadãos, os pagadores de impostos, ter uma cidade limpa, uma cidade decente. E não por falta de empenho dos trabalhadores. Isso eu tenho certeza. Agora, eles estão trabalhando numa insegurança muito grande, né, porque há muitos boatos. E eu vou cobrar muito forte do governo. Não aceitarei aqui empresa que vem para explorar os trabalhadores, seja de qual for, qualquer que seja a forma, seja salarial ou seja maneira de trabalho, horas de trabalho. Isso não será admitido. E espero que isso seja conversa de rua, que uma empresa esteja habilitada ou esteja pretendendo se habilitar com um salário de R$ 900. E espero que isso não seja verdade, porque nesta casa não vai ser tolerado por ninguém. Não interessa quem é base, quem ou é oposição. Tenho certeza que os 9 vereadores estão com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de que o meu. Isso não pode retroceder, isso não pode acontecer. Eles já estão em situação vulnerável, trabalhando em insalubre, trabalhando em situação que não é condizente com as leis trabalhistas, com a lei dos seres humanos. Esperamos que isso não venha a retroceder. Então, por isso eu quero as informações, porque a licitação aconteceu já faz uns 3 meses, e nada se sabe concreto. Então, por isso que faço esse pedido de informação executiva, para que nós possamos aqui dirigirmos aos trabalhadores, à população, com uma resposta concreta. Agora, espero que não haja retrocesso e que esses trabalhadores não sejam mais penalizados do que já são hoje. Obrigado e peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao pedido de informação do vereador Eudomar Xavier da Costa.
Peço a palavra, presidente. A
palavra, vereador Edilândia Amorim Oreiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina e o Facebook, assistências, e aos ouvintes de São José do Norte e do interior. Eu estive hoje de manhã em reunião com o empresário que ganhou a licitação, e a licitação, diga-se assim, o melhor preço é que vence, é a lei que diz. E não tem essa informação que eles vão ganhar R$ 900, não. É um salário mínimo dito pelo empresário. Ele disse, Nedinho, eu botei até mais baixo, mas que dá para mim cumprir com aquilo que está na licitação. Ele também não é louco para pegar e ganhar uma licitação e botar R$ 900, nem o governo também, ia concordar com isso aí. Há sim, uma situação que nós não podemos interferir, que é a decisão do empresário de contratar quem ele quiser que contrate. Isto aí está dentro do cronograma, está dentro do sistema empresarial dele, então a gente não pode. Há até um boato que a outra empresa quer entrar com um processo de recurso, que por causa do preço dele está muito baixo, mas eu acho que, perante a lei, não vai conseguir. Mas acreditemos que nenhum funcionário que prestar serviço vai ganhar menos que um salário mínimo. E isso eu tenho a certeza e confirmado por ele. Agora, sobre a situação, porque demorou tanto tempo, eu acho que houve algumas coisas e acho que o senhor tem razão, tem que pedir informação. Mas a informação que eu tenho, que fique bem claro, foi do empresário. Eu não tive informação nenhuma do executivo. Só sei que esse empresário ganhou as licitações. E é um empresário que sabe trabalhar com esse sistema de serviço prestado em São José do Norte. E eu fico feliz por ter uma empresa daqui que ganhou a licitação, que possa, sim, fazer um bom trabalho, que venha dar condições aos munícipes, às ruas, que fique mais cuidada, porque essa empresa que está aí, me desculpe, mas está falhando. Principalmente quem está comandando, que é primo do Anu, que gosta de botar o ovo no ninho dos outros. E não está andando. A gente está andando pela cidade e vê que a cidade está muito suja. E a responsabilidade é da empresa que está comandando. Não é porque eu seja base do governo que eu vou passar a mão por cima. Se tiver errado, eu estou aqui para reprimir. Se tiver certo, eu estou aqui para elogiar. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente a pedido de informação, vereador Eudomar Xavier da
Costa. Peço palavras, presidente.
Palavra, vereador Ronen Silva.
Da mesma forma, eu fui procurado, boa noite, primeiramente, ao colega vereador, aos vereadores, e assistência, pessoal que nos ouve pela Cultura Rio Grandina através da live. Esse problema foi procurado também pelo pessoal que está na ativa agora. Foi chegada a mim a informação que estavam ofertando menos de um salário mínimo, que não queria aproveitar ninguém dessa empresa. Né? Porque embora eu respeite que ele possa escolher quem ele queira, mas tu também deixar os caras que já estão na lida ali, que sabem o trabalho, eu acho injusto. Mas a gente aí independe da vontade do vereador. Agora, de qualquer forma, se for salário menos de salário mínimo, eu acho que essa casa tem que entrar junto e tomar atitude. A gente tem que ser justo. Se ele botou a menos, ele fez o cálculo que ele quis, para ganhar a margem que ele acha que dá. Mas o trabalhador, ele não pode ganhar a menos. E o pessoal está bem preocupado com isso daí. E eu tive acesso aos valores. E pelo que eu vi ali, se ele vai conseguir dar o salário mínimo, ele não vai ganhar nada. Eu tive acesso aos valores. E a gente vai ficar atento aqui. Foi bom o vereador Hildo pedir informação. A gente aprova, sim, e vamos esperar a resposta e vamos analisar isso aí. Porque a gente, claro que nós queremos melhorias, queremos mais limpeza, mas nós queremos que o trabalhador ele esteja amparo legal e tenha seu direito permanecendo com eles. Não pode perder direito, menos de um salário não existe. Então, a gente vai estar atento aqui e a gente aprova o pedido do vereador e vamos junto nessa luta aí. E com os funcionários também, se depender de nós aqui, ninguém vai ganhar menos com salário em nenhuma repartição pública. Isso aí é ilegal. Nós estamos aqui para defender as leis, são para isso que nós somos pagos, de passagem. Vamos lutar até o fim por isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao pedido de...
Peço a palavra, senhor presidente.
Olá, vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte. Meu caro vereador Eudomar Xavier da Costa, não será inédito, e Vossa Excelência assim já o sabe, os funcionários da cooperativa da limpeza urbana ganharem menos que salário mínimo. Quantas vezes já pediram reuniões com o senhor e comigo e com o vereador Cristino, porque ganhavam menos que salário mínimo?
porque estavam fazendo trabalho escravo, porque não tinham direito a 13º, porque não ganhavam férias, porque não ganhavam terço de férias, porque não tinham FGTS, porque não tinham carteira assinada. Esta é a empresa que estava aí. E já tinha sido aceito pelo Executivo, senhor vereador Ildomar. Então, Vossa Excelência está coberto de razão em requerer primeiras informações, porque não é inédito. O município já aceitou isso aí e certamente aceitará de novo se nós não fizermos nada e não se levantarmos aqui. E já fomos omissos. Nós já fomos omissos nesse sentido. Porque ficaram anos e anos servidores aqui limpando e muito bem, trabalhando muito bem aqui, ganhando menos que salário mínimo. Miseravelmente chegava no fim do ano, não tinha um 13º. Todo mundo ganha 13º, menos os servidores da limpeza urbana. Então, há situações aqui faladas pelos colegas vereadores que são diferenciadas. Por exemplo, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro falou que não, eles têm o direito de contratar quem eles quiserem. Correto. A empresa tem direito de contratar quem eles quiserem. Não tem direito de pagar menos do que um salário mínimo, porque a Constituição Federal proíbe. O Executivo também não é obrigado a isso. Diretamente. Por quê? Se faz uma licitação pelo montante desse valor. 70 mil, era 75 mil, se não me falha a memória, na outra. 60, 70 mil que pagavam para a cooperativa, essa de Jaguarão. E aí, a partir deste montante, é que a empresa, a cooperativa, vai pagar os seus funcionários, que ele achar que deve, quanto deve, como deve e quantos servidores. Então, são situações diferenciadas. O Executivo não tem que fixar salário no primeiro momento. Agora, também não tem que admitir no seu município, da qual é gestora, ganhar um funcionário de salário miserável aqui e de escravo. E aí eu acho, vereador, e me uno a Vossa Excelência e aos demais colegas que assim o entenderem, que se acontecer isso aqui, nós não vamos permitir que aconteça como aconteceu com os outros nossos conterrâneos que estão aí, ganhando menos que salário mínimo, passando vergonha e passando necessidade para sustentar suas famílias.
Permite essa uma é parte, vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Agora nós recebemos aqui pelo empresário que ganhou, está aqui no WhatsApp dele, mandando dizer que um funcionário vai ganhar R$ 1.785.
Que bom. Se vai ganhar R$ 1.700, que bom. Vai ganhar acima, vai ganhar, talvez, é um salário digno, porque vai ganhar acima do salário regional e talvez ainda já esteja inserido aí dentro uma coisa que teria um direito também, que é a insalubridade, porque trabalha com a limpeza urbana, com lixo, com todas as situações. Que bom. Então, vamos aguardar e vamos aguardar a resposta de Vossa Excelência e vamos aguardar depois o que os servidores vão dizer, o que os funcionários vão dizer. Mas o meu voto é favorável ao trabalho de Vossa Excelência.
Palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao pedido de informação do vereador Domar Xavier da Costa.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, colegas. Boa noite, vereadora, presidente. Digníssima assistência, uma saudação também ao deputado eleito que esteve aqui no início da nossa reunião. Alexandre Lindemeyer, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que o elegeu com uma expressiva votação. E desejo um excelente mandato, né? Que Deus abençoe o mandato dele, de sua equipe. Sobre esse assunto, eu tomei aqui a liberdade durante o debate, eu acho que até é importante, porque a gente pode, de repente, até diminuir o tempo, né? O lapso sobre o assunto, e daqui a um pouco dirimir, né? Diminuir as possibilidades de um impacto negativo na sociedade, e não é isso que a casa quer. O pedido de informações do vereador é pertinente, para mim, uma previsibilidade do seu mandato, né? Inclusive, obviamente, aprovarei seu trabalho. Previsibilidade nunca é ruim. No entanto, as informações que tenho hoje é, em média, que os cooperados da atual cooperativa que trabalha aí recebem R$ 1.300. São cooperados. Mas também sem muitos direitos trabalhistas. Em tese, não é um modelo que eu acho tão legal para os funcionários. Né? Para a gestão pública, talvez, com certeza, possa ter uma economia, né? Mas também pelo teto que foi a licitação e o que cobrava a cooperativa no passado, né? Cobra até hoje, se não me engano, vai ser substituída pela empresa vencedora agora, Eu não acho que o valor era tão baixo, não. Eu acho que a gestão da cooperativa que aí está não estaria sendo eficiente e nem solidária com seus funcionários, seus cooperados. Porque, no entanto, uma cooperativa, vereador Penteado, sabe muito bem disso, né? Tem estudo suficiente para saber disso, que o cooperado, todo cooperado que trabalha ali sendo, né, um funcionário de limpeza urbana, um motorista de caminhão, ele pode até ter salários diferentes, mas ele também é dono daquela cooperativa, que é gerida por hora, né, por alguém eleito em assembleia. A gente sabe que, muitas vezes, não é assim que funciona, acaba tendo uma dinastia hierárquica dentro das cooperativas, e isso não gira. Né? Tu não vê, daqui a pouco, um nortense ser o gestor, ser o gerente, por hora, daquela cooperativa, o que era para acontecer. No entanto, as informações que a gente teve aqui, mostrei o vereador Nedim, vereador Ronei, posso mostrar aos colegas, isso é informações públicas, de um empresário que venceu dois dos certames que estavam, né, postos pelo município, ele nos informou aqui que o salário, se ele assim for contratado, porque houve recurso por parte de alguma empresa ou cooperativa que perdeu o certame licitatório, o salário que ele deve pagar, ele nos enviou aqui R$ 1.785. Então, uma diferença substancial de R$ 585, R$ 485, que nos deixa muito feliz, até para que a gente não passe pelo constrangimento, e muito mais ainda os constrangimento, os servidores da limpeza pública, né, de São José do Norte, que passaram aqui no mês de dezembro, vieram se reunir com a gente aqui, muitos até constrangidos pela gestão da cooperativa, parecia que não podiam vir aqui. Né, foi uma reunião até bem conturbada, né, vereador Nedim, que era o presidente na época, e não era para isso, né, o nosso intuito não era aquele, era de ver o porquê, os porquês de chegar no meio de dezembro uma cooperativa não ter um caixa de reserva para, né, separar ali, para dividir entre os seus cooperados. Quer uma parte, colega?
Peço uma parte a Vossa Excelência, vereador Lincoln. Eu recebi aqui uma mensagem de um empresário que já participou de duas licitações e perdeu, devido ao baixo custo que foi oferecido. Ele perdeu e não quis participar mais. E ele diz que nas licitações, e os empresários que participam sabem, talvez até mais que a gente, que tem que apresentar uma planilha de custos com salários a serem pagos de acordo com a função que vai ser exercida. Então, na verdade, que a prefeitura se apresenta essa planilha de cálculo, que é obrigatório apresentar a planilha de cálculo na licitação, com o valor mínimo que deve ser pago para aquele tipo de função, aí o município é corresponsável, de fato. Muito obrigado, vereador Lim.
Concordo plenamente com o colega. Cada função ela tem um salário baseado no sindicato, né? Então, se já vai na planilha os salários que aquela empresa se compromete a pagar, com certeza o município é solidário. Nem só solidário, é responsável, né? Diretamente responsável. É importante também, né, para... Óbvio que o pedido de informações do vereador é diretamente da questão salarial, né, subsídios dos funcionários. É preocupante, com certeza. Mas é importante também, quando se faz um certame licitatório e quando se participa no certame licitatório... Tem pessoas aqui na assistência, que não precisa citar o nome, sabe muito bem, tem o valor, o teto máximo e o teto mínimo. Porque tem... Eu já, na minha época de empresário, perdi no valor uma licitação e ganhei na parte jurídica. Porque o valor cobrado era inexequível. A empresa não tinha como executar o que estava ganhando com valor irrisório, veio com valor irrisório, todas as documentações em dia, o valor baixíssimo, óbvio que ia ganhar... Eu também não iria querer ganhar com aquele valor, porque eu não ia ter como remunerar as pessoas da maneira correta ou prestar o serviço da maneira que o contrato se propunha. Então, existe o valor mínimo. O valor, né, abaixo do mínimo é inexequível e é legítimo de recursos. Então, eu espero, conhecendo um dos vencedores, que ele obtenha êxito até após esse recurso, que valorize a mão de obra local. Isso aqui é uma vontade deste vereador, não temos poder para isso, os colegas já falaram. Então, que aproveite a mão de obra local, que está aí sofrendo com salários baixos, conhece o trabalho e não são os responsáveis atuais por momentos aí que as nossas ruas não estão bem limpas. Isso aí é parte de coordenação que já está na hora de entregar o boné.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente a pedido de informação do vereador Ildomar Xavier da Costa.
A palavra, senhor presidente.
Ao vereador Luiz Galtério.
Eu quero somar os meus esforços ao colega vereador Ildomar, que faz o pedido de informações, porque nós estamos suscetíveis às conversas da rua. É exatamente isso. Todas as informações que temos até agora, né, provém da insegurança, da preocupação dos trabalhadores que podem ficar de fora, né, que prestam um serviço com muitas dificuldades. E é preciso dizer aqui, né, eu tivemos uma reunião aqui com a Coadesp, eu fui muito crítico, questionei bastante coisas em relação a pouca transparência, a não ser uma cooperativa da cidade. Aliás, eu sou adepto da criação de uma cooperativa local, para tanto. Né? E o exemplo disso está na coleta seletiva do município hoje, que a Copnora, que presta o serviço da coleta seletiva, o faz com a metade do valor do último contrato, que é lá de 2013. O último contrato que o município fez com uma empresa privada para a coleta seletiva é de 2013. É claro que as cooperativas partem de baixo, né, sem muita infraestrutura e tal. A Coadesp é uma cooperativa de fora do município. Realmente acho mais interessante para São José do Norte termos mão de obra local e uma organização social da economia solidária também local, para que possa se construir junto da comunidade, junto do Poder Executivo, junto dessa casa, né, o que é interesse do povo. Né, porque isso não é interesse de governo, não é interesse da oposição, não é interesse da base aliada, é o interesse de todos os cidadãos, é o nosso interesse da cidade limpa, que queremos promover o turismo, né, que a gente fica discutindo as questões. São José do Norte é um município, é uma cidade difícil de limpar, porque vem esse ventão nordeste aí, vem areia de tudo que é lado e a cidade está suja de novo depois de uma limpeza. O que me preocupa é o seguinte, a Coadesp ficou sem reajuste inflacionário durante muito tempo, né? Na verdade, durante praticamente todo o período de governo da prefeita. Né? E aí foi se achatando o poder de investimento, né? Até para poder contratar mais pessoal para poder prestar o serviço, que realmente é necessário ter mais mão de obra. Só que o que me preocupa, que vai ao encontro do que o colega pediu, nós sabermos como se deu o trâmite licitatório, o valor apresentado, porque o colega Lincoln traz um olhar interessante aqui quando se observa, por exemplo, um valor muito baixo, né? Não sei se é o caso, mas um valor muito baixo apenas para ganhar a licitação. E o município, quando faz a licitação, tem que criar uma janela de mínimo, porque a gente tem a possibilidade de que não haja sustentabilidade do cumprimento do contrato. Né? E aí vai ter que se reduzir, quem sabe, Ronei, salário, ou não pagar o INSS, né? Ou não investir no maquinário necessário, né? E a gente sabe que a conta tem que ser redonda, tem que fechar, porque tem despesa e tem que trabalhar, e todo mundo que trabalha tem que receber. Então, assim, sem fazer juízo precipitado do processo licitatório, dos valores e tal, que tenhamos formalmente um encaminhamento, Poder Executivo, para essa casa, né, de qual é o resultado da licitação, como se deu o trâmite, qual foi a empresa ganhadora, com que valor, qual era o valor anterior, qual é o conteúdo do contrato. Né, vamos ver se é o mesmo escopo de trabalho que tinha no contrato anterior, e essas coisas todas, porque, efetivamente, cidadão e cidadão nortense, nós precisamos de um serviço bem prestado. Só que a gente também quer garantir, né, o emprego das pessoas, o trabalho, porque nós conhecemos as pessoas que trabalham na rua, né, e são pessoas trabalhadoras, né, que podem ficar desempregadas, e a gente está vivendo uma crise econômica, e são famílias para sustentar, existe uma estabilidade, e aí não há o que se possa fazer do ponto de vista de amarrar a garantia de que essas pessoas continuem contratadas. Certo? Agora, não vou entrar nos pormenores do diretor atual ali, né? Eu acho que é um cargo político, realmente, mas tem que funcionar, nós temos que ficar vigilantes. Eu acho que esse é o pontapé inicial, vereador Hildo, para que nós fiquemos atentos agora no cumprimento. Foi o que eu disse para o pessoal. Nesse momento, eu, enquanto vereador, não tenho como questionar nada. Nós precisamos que a empresa comece as primeiras semanas de trabalho, os funcionários recebam o primeiro salário, e a gente possa avaliar e comparar. E, a partir daí, se for necessário, agir. Né, colega Penteado, se for necessário, essa casa vai agir, vai montar comissão, vai investigar, vai questionar, e, se for necessário, vamos cobrar do governo o rompimento ou algo do tipo. Mas o que não dá é para que aconteça a fragilização do serviço prestado e a fragilização do vínculo empregatício. Acho que o bom senso, nesse momento, está em aproximar o diálogo, poder executivo, quem ganha a licitação, de manter os trabalhadores com vínculo, principalmente nesse momento, porque a ruptura é agora, eu acho que termina fim do mês, não há nenhuma... as pessoas não vão ter condições nem de se planejar, de entregar currículo no outro lugar para buscar uma vaga de emprego. Então, que a gente tenha condições de dar a mínima segurança trabalhista para esse pessoal. Tá, senhor presidente, passei do meu tempo aqui, mas é um debate importante que nós temos que continuar atentos, porque me preocupa muito também. E me somo às falas dos demais colegas.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente a pedido de informação do vereador Hildomar Xavier da Costa. Não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, botemos em votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o pedido de informação do vereador Hildomar Xavier da Costa.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 042 de 2022. O vereador que aí subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito recalçamento na rua Carlos Bulamarque, entre as quadras Almirante Tamandaré e Ramiro Barcelos, localizadas no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores e motoristas que reclamam que a rua está precária, com desnível, ocasionando pelo grande fluxo de caminhões e carretas muito pesadas. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra com o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência que nos assiste aqui nesse momento, E, na verdade, a gente entra com esse trabalho nessa casa aqui, a pedido dos moradores ali e os colegas que transitam, para aquela rua ali, que seja solicitada a senhora prefeita, municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento na rua Carlos Bulamarque, entre a quadra Almirante Tamandaré, e a Ramiro Barcelo, localizado no bairro Centro. A situação prende o fato, ter passado por ali e conversado, com bastante pessoas ali e colegas que andam no trânsito, que a rua está, na verdade, precária ali, Ela sai ali da Ramiro Barcelo e passa até o posto ali, mais ou menos. Ela tem ali um afundamento perto daquele banco Bradesco ali, que carro pequeno, quando passa ali, se cair naquele trio ali, ele pega o kart no chão, E que seja feita ali a manutenção naquela rua ali, mais breve possível, que seja recalçada, É uma rua centro, a gente sabe que passa bastante caminhões, carreta, que sai da barca, E, na verdade, vai perfurando, a nossa rua da cidade. Mas sabemos que é preciso passar, A barca, na verdade, tem que ir para Rio Grande, vem de Rio Grande para cá, São carros com bastante peso, Na verdade, infelizmente, nós não temos balança para controle de peso, desses caminhões e carreta que trafegam pela nossa cidade, e vem danificando as nossas ruas. Mas também não podemos deixar barato de não cobrar do nosso executivo, Se os moradores pedem que a rua tem que ser recalçada, removida aquelas pedras ali e calçada de volta, Então, que seja feito, pela parte do nosso executivo, que contrata ali os calçadores de rua, que reveste aquela rua de volta ali, para que dê bom trânsito para os nossos motoristas da nossa cidade, né? E até mesmo os motoristas que vêm de fora. Deixa a critério do senhor vereador para que seja apreciado e aprovado, né? Mais breve possível, que o nosso executivo possa fazer o serviço que tanto o nosso povo espera ali naquela rua ali, tá, senhores?
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Requerimento número 043 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita manutenção em cima dos moles da doca, trecho que liga o farol vermelho às casinhas de compra de pescados, e construir uma passarela de concreto de 2 metros de largura com bancos de concreto em cima da mesma. Também, no outro lado da doca, colocar um farol verde que significa entrada e saída da cidade. Justificativa. Objetiva, a presente solicitação em decorrência de ser uma das portas de entrada da cidade para turistas, munícipes e também para os pescadores que atracam suas embarcações neste local. E, com o passar do tempo, a passarela está corroída por baixo e, quando tiver uma enchente, corre grande risco de desmoronamento, sendo assim, causando alagamento nas ruas da nossa cidade. Observação, fotos em anexo. Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, colega que nos assiste nesse momento, né, intermédio da internet, Rádio Cultura Rio Grandina, né? Na verdade, se é mais uma vez que temos esse requerimento, né, nessa casa aqui, que seja feito, que seja solicitado a senhora prefeita municipal, né, através da secretaria competente, né, que seja feito ali, na verdade, né, a manutenção em cima dos moios da doca, trecho que liga o farol vermelho, as casinhas de compra dos pescadores. Construir, sim, uma passarela, né, de concreto, de 2 metros de largura, com bancos, né, de concreto em cima, na mesma também, ao outro lado da doca. Colocar um farol verde, né, que significa entrada e saída, né, da cidade. E, na verdade, né, apresenta a solicitação, né, a decorrência de ser uma das portas de entrada da cidade, né, para turistas, né, municípios, e também para os pescadores que atracam suas embarcações nesse local. E, como passar do tempo, né, a passarela está corroída, né, ali, a pequena passarela, um trechinho de nada ali, quando estiver enchente, ocorre grande risco de desmoronamento, sendo assim causando alagamentos nas ruas da nossa cidade. Eu não sei se os vereadores têm passado por ali. Aquilo ali, na verdade, quem anda ali, e se analisar direitinho, aquele moio nosso ali, que pega o farol vermelho, né? Aquilo ali é o abrigo da nossa cidade. E eu não sei se os senhores passaram por ali, já viram, tem foto tirada dali, que ele está correndo por baixo. E onde tem ali, eu acho que uns 10, 15, uns 20 metros, tem uma passarelazinha ali de 1 metro, mais ou menos de largura, 1 metro e pouco, e ali por baixo está sendo corroído. E aquilo ali vai, um tempo cai sim. E, na verdade, teria que ter botado pedras ali, mais pedras, né, para revestir e segurar aquilo ali. Em cada enchente que dá, aquilo ali vai se detonando cada vez mais. Eu não vejo interesse nenhum da parte executiva, né, de ampliar aquilo ali, né, o nosso MOI que liga o farol vermelho. A hora que cair aquilo ali e que der o enchente, não adianta chorar. Eu estou avisando. Eu passo por ali quase todos os dias, eu tenho embarcação na doca. Cada enchente que dá o troço vai ficando danificado. Depois que cair aquele moio ali, aquela passarela ali, e o ano que der enchente, a água para cá dentro do caçulão, invade o Banco do Brasil, e não sei se não vai no Banco do Sul. Mas parece que ninguém dá bola, ninguém dá importância, aquilo é uma doca, aquilo ali é um abrigo, aquilo ali não vai cair, não precisa ser mais revestido, o troço já tem mais ou menos 100 anos, né? Entra prefeito e sai prefeito, ninguém faz nada. Mas depois que o acidente acontecer, não adianta chorar. Eu tenho foto ali que mostra. E se levar engenheiros que entendem de docas, de cais, né, de passarela, aquilo ali está condenado, senhores. Né? Eu acho que mais brevemente tem que ser, sim, revisto. Né? Não sei se é a parte do DEPREC que traz pedra ou o porto, né? Mas tem que ser tomada a providência. Depois que deu um enchente grande, que deu 5 anos atrás, que tivemos de água doce, que a água invadia as casas dos senhores moradores aqui, vai dar muita gente dizendo assim, os vereadores não fizeram nada. Esse é o que o povo diz. Mas eu estou aqui, entrei pela segunda vez com esse requerimento. Sei que chegou no executivo o ano passado e ninguém fez nada. Né? Então, esse vereador está dizendo bobagem? Não estou dizendo bobagem. Eu estou dizendo um troço 90% que poderá acontecer. E quando der enchente, sabemos que vai acontecer. Ali está 80% danificado, aquilo ali. Eu convido os seus vereadores a fazer uma visita ali, olhar e analisar. Chegar no trapiche do Jaildo ali, por fora da casinha, pega suas máquinas de fotografia, tira foto dali. Aquilo ali está prestes a cair. E quando cair, não adianta chorar leite derramado. Deixo a critério dos seus vereadores, para que seja apreciado. E, quem sabe, mais breve possível, o nosso executivo toma as providências, né, e revista aquele imóvel. Se fala em turismo, São José do Norte, mas que turismo? Temos deixando cair um imóvel aqui. Né? Um cartão postal de visita, se não é cuidado. Está, né, suspenso a próxima enchente que der ser derrubado. Então, acho que providência tem que ser tomada o mais breve possível. É isso aí, senhor vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtério.
Não, quero cumprimentar o colega pelo olhar, né, de reivindicação da revitalização da DOCA. Né? É um espaço realmente que é o nosso cartão de entrada e como está feio, né, a entrada do nosso município. Ali. Então, como pescador, como quem conhece as águas, né, quem tem embarcação ali, né, que o governo dê uma atenção maior para aquela região ali que é tão central. Na verdade, a gente fala em estrutura de entrada, né, do asfalto da cidade ali, né? Só que a gente tem a estrutura de entrada do lado de cá também e como tá mal cuidado. Então, quero cumprimentar o colega pelo olhar nesse sentido.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedlane Amorim Loureiro.
Presidente, vereador Irandir entrou com o requerimento pela segunda vez, mas eu acho também que nós teríamos que entrar com alguma coisa perante a subintendência do Porto. Eu acho que aquilo ali é vinculado ao governo do Estado, não fica na competência da Prefeitura. Não vou dizer que seja verdade, mas eu acho que nós teríamos que tomar outra providência, fazer uma comissão, ir até a subintendência do Porto, para nós ver com quem é que está a manutenção. Porque ali, vereador, o senhor não era vereador na época, mas nós éramos. Ali foi gastado um dinheirão com o ex-prefeito Ferrari fazendo um projeto, e esse projeto não foi adiante. Parece que foi 2 milhões na época que gastaram para fazer um projeto da super hidroviária, que ia passar essas casinhas tudo para o lado de lá, e o deixar ali a coisa mais linda, e esse projeto não foi concluído, só gastaram dinheiro. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação que a Vossa Excelência está tendo, acho que é de grande importância, nós temos que fazer isto avançar perante a subintendência do Porto e para ver quem é que possa fazer a manutenção até próprio daquele, como é que se diz, é o farol que está caindo, como o senhor diz. Mas a manutenção é feita pela subintendência ou pela Marinha do Brasil, eu não sei bem. A gente pode se informar, sou um parceiro da Vossa Excelência, se a gente tiver aqui em algum lugar, iremos, sim, junto, pedir, porque acho que o seu requerimento é muito importante e de grande importância, principalmente para os munícipes de São José do Norte. Obrigado, presidente. Quer uma parte, vereador?
Estou mais preocupado. Enchente vem, né? o mau tempo, ele cai. Né? E quando der uma enchente, não é tanto turismo, mas as consequências que o nosso povo vai sentir, é o alagamento. Então, acho que é um trabalho que temos que ter atenção, pela parte executiva, até nós, vereador, seja Porto, seja Deprex, mas aquilo ali tem que ser revestido o mais breve possível. Eu convido o senhor vereador me acompanhar ali e eu mostro. E se nós trazer um engenheiro para analisar aquilo ali, está condenado. Então, acho que tem que ser revisto.
Mas nós temos que sair atrás, vereador. Temos que ir na subintendência do Porto para nós botar e conversar com eles lá. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo mais nada na hora do dia, passemos às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito é o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live nesta noite, os trabalhos desta casa. Nós temos alguns assuntos que vamos iniciar. Primeiro, não vou poder deixar de falar, porque se tem uma coisa que eu não gosto, injustiça, e muito menos deixo passar em branco, quando sou mencionado e mencionar colegas injustamente. Primeiro, a homenagem que aconteceu nesta casa na quinta-feira passada, né? Homenagem essa que não é obrigatório o vereador vir, é uma sessão solene, né? O vereador tem ponto facultativo de vir ou não, se tiver outro compromisso. E eu não vim a esta casa, na homenagem, porque estava em Porto Alegre. Eu levei um senhor para operar no domingo à noite e fui buscar ele a quinta-feira. Então, não estava na cidade. E aí eu sou obrigado a escutar algumas mensagens, ver alguma situação no Facebook, né, que estão sempre de prontidão para criticar. Ah, que os vereadores são uma vergonha, que os vereadores não foram, que é obrigado aí. Não. Não existe isso de obrigado em sessão solene. Vereadores têm que estar aqui na sessão ordinária, extraordinária por convocação do senhor prefeito com o executivo. Isso, sim, é obrigação. Sessão solene, não. E nós não jamais, né, vamos aqui querer diminuir trabalho de ninguém, ou o que quer que seja, até porque aprovamos. Foi por unanimidade, foi pelos 9 vereadores a homenagem ao rapaz. Não foi por A, ou por B, ou por C, ou por causa de política, ou por causa daquilo. Os que não compareceram porque tinham compromisso. É isso que quem vai para o Facebook e às vezes sai as inflamações daqui de dentro, é inflamação mesmo, eu estou querendo dizer, é a inflamação posta por aqui. Acaba o troço se expandindo e críticas pesadas contra os colegas vereadores. Eu não estava aqui dentro, não estava na sessão solene por esse motivo. Estava em outro compromisso programado, né, de um senhor que eu deixei em Porto Alegre, fui buscar ele e a família, por isso que não pude estar presente. Por isso que eu quero deixar bem claro. Primeiro, que nós somos obrigados a estar em sessão solene. É um dever, talvez, né, porque somos vereadores dessa casa. Estar presente naquilo que for mais possível, mas não que seja obrigado. Então, vamos ter essa internet continua descambada, algumas pessoas falando coisinhas que primeiro tem que estudar.
Permite uma parte, vereador?
Ou estudar o que é ser um legislador.
Permite uma parte?
Permito, com
certeza. Eu usei da tribuna e disse, eu venho qualquer homenagem, sim, de claro, que aquele vereador que não vem, eu acho que é uma falta de respeito com a pessoa que é homenageada. Eu falei, eu, vereador Nedim, e não tenho medo de repetir. Não. Isso aí que eu quero dizer bem claro para Vossa Excelência.
É uma opinião da Vossa Excelência, vereador, né? Mas eu quero dizer que as redes sociais depois ficam nos cobrando coisas que não é verdade, dizendo as coisas que não são verdade. Mas não sabe o motivo por que a gente, às vezes, não está aqui, né? Eu hoje estou aqui, e eu vou dizer para Vossa Excelência. a minha filha está com suspeita de Covid. E aí, estou aqui. Podia ficar quieto. Agora, podia também ter ficado em casa, para preservar os colegas vereadores e até mesmo a mim. Amanhã que eu vou saber, que é amanhã que ela vai fazer o exame. Então, são questões que não dá para a gente aceitar a injustiça. Então, por isso que eu estou aqui falando da minha parte. A minha parte. Não gostei do que foi postado na internet, porque não foram perguntar para mim o porquê que eu não vim. Não é por motivo nenhum, o meu motivo foi esse. Então, é umas coisas assim que não dá para o cara, às vezes tem hora que haja paciência. Vou continuar no assunto do pedido de informações sobre a questão das empresas, né, de limpeza de rua. Há muitas coisas no ar. Por isso que o vereador pediu essas informações. Amanhã ele ia entrar com outro trabalho também que não está bem esclarecido. Mas por que que eu entrei com esse trabalho? Para que nós possamos saber o que realmente está por vir. Porque nós já estamos aqui há uns 6 anos ou mais lutando por estes trabalhadores, pelos seus reconhecimentos, porque no início não tinham nada. Na verdade, eles não recebiam nada. Nós começamos a cobrar aqui e aí sim algumas coisas andou. Só que a preocupação é nos boatos que estão na rua. E se esses boatos realmente têm fundamento? São trabalhadores, vereador Luiz, humildes, pessoas que têm lá a primeira série, a segunda série. Que oportunidade vão ter esses trabalhadores de quê? Ir lá no EBR buscar um serviço? Que jeito, que maneira? Se o EBR tem tanta exigência, aí esses trabalhadores... Ah, porque o empresário diz que vocês não podem interferir na contratação. Realmente não podemos. E nem o executivo deve. Mas tem gente que já indicou bastante gente. Tem gente grande no município que já tem uma listinha lá e que está na mão do empresário. Ou eles acham que o cara não sabe o que está. Só que eu vou ver esses nomezinhos mesmo, se realmente os 10 nomezinhos que tem na lista lá, se realmente vão ser contratados. E aí eu vou abrir o berreiro aqui. Não vão pensar que eu vou deixar passar, porque esses meninos e meninas que estão trabalhando na rua hoje são pessoas de pouco estudo, são de pouquíssimo estudo, e a oportunidade é pouca para eles. E aí eles vão buscar emprego aonde? Vão ter que voltar para o interior para trabalhar na cebola de novo? Isso não deve acontecer. Eu não estou aqui dizendo que tem que contratar A ou B ou C, mas que tem que haver um olhar, principalmente para esses meninos e meninas que estão trabalhando e que nós soubemos que o estudo, né, a escolaridade deles é a mínima. Né? Então, estão trabalhando num serviço que há muito tempo não é valorizado. Há muito tempo eles não têm os direitos reconhecidos. E que nós esperneamos aqui há uns bons, longos anos.
Deixa uma parte, colega.
Permita.
É só para informar, assim, ó, colega, pegar um gancho, o vereador Luiz falou ali sobre questão de reajustes da cooperativa, e eu fiz contato com a prefeita aqui. Ó, o último termo aditivo de reajuste da cooperativa foi feito há pouco tempo, de R$ 105 mil para R$ 113 mil. Reais. A prefeita tem uma boa relação com a cooperativa, uma relação que não é pedido da cooperativa nem imposição da prefeita. Então, a prefeita chama todos os anos a cooperativa para um reajuste, senta e vê dentro do contrato a possibilidade de reajuste. Então, o que eu acho que está acontecendo, que eu falei na minha fala, uma má gestão e uma pouca solidariedade e consideração com os trabalhadores que estão aí na ponta que o senhor está citando.
Com certeza. Obrigado, vereador. Na verdade, vereador Lincoln, essas situações que nós vamos observar. É isso que nós vamos observar. Vamos ver quais são os valores. Realmente, né, nós estávamos conversando em off ali, claro que não vamos nem, né, vamos deixar quieto o assunto, para esperar as informações. Nós precisamos de dados oficiais. Não vamos aqui ficar em suposições dessa ou daquela, de como vai acontecer, o que deixa de acontecer. Eu quero o melhor, tanto para os trabalhadores, e que uma empresa possa assinar carteira desses trabalhadores pagar o fundo de garantia e contribuir com seus direitos, tanto do servidor quanto com o fisco, que é os tributos ao município. É isso que eu quero. Nada mais do que isso, as informações. Só que nós não podemos ficar aqui nas suposições e relatos, né, que vêm das esquinas. E isso não contribui, não vai adiantar que nós ajudamos esses trabalhadores. Mas eles podem ter certeza que vamos continuar firme na luta aqui pelos seus empregos e pelos seus direitos. Bom, outra situação que eu estou observando, eu, como desportista, amanhã irei entrar nesta casa, acabei hoje não tendo tempo, outro pedido de informação. Eu preciso saber como é que foi composta a comissão julgadora, quem são seus membros, quais foram os critérios, porque, embora seja futebol amador, é um dos eventos que mais público leva, né, entretenimento aos munícipes, aos domingos, e há uma reclamação muito gigantesca, né, sobre critérios de julgamento. A última situação que aconteceu aqui no sábado, né, a comissão se reuniu a portas fechadas. Isso não existe. Se é uma comissão julgadora pública, ela tem que estar aberta ao povo, embora tu não tenha direito de opinar, embora tu não legalmente tenha os seus representantes, advogados, né, ali para representar os atletas, representar os clubes, mas a população, em geral, ela tem o direito de participar, desde que ela participe ordeiramente. E isso, sábado, não aconteceu. Há uma reclamação também aí na internet, há uma reclamação de presidente de clubes que me procuraram. Vou buscar amanhã, através de um pedido de informação, quem é os membros que compõem a comissão, como foram os critérios para a escolha dos membros, né, e alguns outros fatos que estão acontecendo. Porque, se nós deixarmos da maneira que está, já está difícil, nós temos apenas 10 clubes, e, assim mesmo, a previsão era até menos, cada vez vai ser pior, está muito difícil de se organizar um clube para disputar o campeonato. Nós solicitamos aí ao executivo que pudesse rever os tributos de alvará de localização dos 2 anos de pandemia, que foi 2020 e 2021, ainda não se teve nada, né? Tem uma resposta que está sendo elaborada, que tem que ver de onde é que vai buscar esse recurso, porque vai abrir mão de um recurso. Mas isso são eventos, são culturas, são recursos que giram no município aos fins de semana. Né? É a bebida que vende, é lá o clube bota lá uma musiquinha, é um evento, e é lazer. E lazer é saúde. Né? Então, há uma insatisfação muito grande aí, e nós precisamos também aqui saber para não estar falando palavras em vão. Então, amanhã eu irei buscar, junto a esta casa, aos colegas vereadores, esse trabalho, né, que, pedido de informações. Outro trabalho, eu acho que o vereador Irandi entrou hoje. Na verdade, amanhã vai ser, foi lido hoje, vereador Irandir. Na verdade, eu vou dizer a Vossa Excelência, a iluminação pública, ela subiu, porque eu tenho um prédio que pagava 16, passou para 21, eu tenho um outro que pagava 28, passou para 32, e eu observei isso, não tinha visto na conta de luz, agora fui dar uma olhada. Por quê? Porque só na minha volta da minha casa tem 3 postes sem luz. Então, quer dizer que a contribuição subiu, mas as lâmpadas, o vereador pediu ali, nem sei quantos postes ali, amanhã vai ser apreciado por essa casa. Eu tenho 3 na volta da minha casa. Na rua do popularmente da casa do Carlinho Costa, tem mais 3 ali, que eu observei, fora que a comunidade, às vezes, nem manda para nós, né, faz ofício diretamente. Então, amanhã, no seu trabalho, vereador, eu ia entrar com o trabalho, eu acho que vamos sugerir que seja feita uma rota, uma, sei lá, uma, né, uma, um levantamento pela prefeitura, pegar o carro e sair de noite pelas ruas e ver, catalogar ali. Que não precisa nós estar aqui aprovando trabalho de trocar uma lâmpada. Né? Então, o trabalho da Vossa Excelência é importante. Para finalizar, nós estamos no Outubro Rosa. E eu fiz um comentário terça-feira aqui, né, nesta casa, de que não, né, estava satisfeito com a maneira que foi adotada, o critério que foi adotado na questão das mamografias, dos exames, das consultas, pelo ônibus do SESC que está fazendo aqui no município, convênio com o município. Foi-me passado alguns resultados, alguns números, né? Eu posso até entender, e eu tenho um respeito muito grande, né? E eu nem sabia que era presidente do conselho, tenho um respeito muito grande pela Richelle, e aí ela me passou uns dados, e ela ficou incomodada também com a minha fala, né? Mas eu refleti aquilo que a comunidade nos passa. Simplesmente eu só refleti isso. O que eu quero dizer, né, que eu tenho um carinho enorme. A Richelle é uma pessoa muito competente, é uma pessoa que está à frente hoje do conselho, uma pessoa importante, né, e ela me passou. Só que nós precisamos de mais. Este é o desejo da comunidade, não é do vereador Hilton. Nós precisamos de muito mais. Num mês, né, muito importante na questão, né, da prevenção, diagnóstico antecipado para que nós possamos salvar mulheres, né, nós precisamos de muito mais. Então, para ficar bem esclarecido, eu amanhã vou continuar tendo o meu tempo, vou respeitar, senhor presidente, o tempo dos demais. Amanhã eu volto a conversar sobre esse tema, tema importantíssimo, que é o Outubro Rosa, que é, né, os diagnósticos, que é a prevenção para as mulheres do câncer que mais mata hoje no mundo. Obrigado, senhor presidente.
Explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência que está aqui conosco nesse momento, né? O povo que nos escuta nesse momento, né? Tema da Rádio Cultura Rio Grandina, até mesmo pelo Facebook. Primeiro, quero dar minhas condolências ao amigo Totônio, né? Pela perca, acho que da sua mãe, né? Família lutada, que Deus abençoe vocês, né? A gente, ninguém quer perder ninguém, né? Mas sabemos que é o caminho de todos nós. Tá? Também quero dizer, quinta-feira passada, teve a sessão solênica aqui, né, nessa casa, e o Irandir estava lá na ilha da Turutama, trabalho, tá? A reunião da Fora da Lagoa, e acho que na segunda ou terça-feira eu falei nesse Fora da Lagoa, e da convidei os nobres vereadores que quisessem me acompanhar. Tá? Eu me faço presente sempre que é possível, quando não dá, porque estou em outro trabalho, né? Passei na barca das 8, não tinha como chegar, acho que começou 6 horas, não foi, Vanessa? E terminou que horas? 8 horas. Não. Então, o Irandir nem tinha chegado, Sul do Norte. Nem tinha chegado, tá? Então, não teria como eu estar aqui, tá? Mas o presidente da Câmara poderia ter dito, o Irandir está a trabalho. Eu cheguei em casa, depois vi um replay, né? Tinha poucos vereadores e tinha vereadores que não estavam presentes, mas o vereador Irandir estava a trabalho. E não foi dito que o vereador Irandir estava a trabalho. Então, foi uma falha da casa, né? Teria que ter dito que o vereador Irandir estava na ilha do Turutama a trabalho. Tá? Então, quero pontuar isso aí. Tá? Também quero dizer, nossos amigos, novos vereadores, colegas que nos escutam nesse momento, né? Que é preocupante, sim, eu não quis dar uma palavra sobre a CODESP, né? Na verdade, mas quero relatar aqui uma empresa que contrata, não sei se é 22 funcionários que eles têm, ou é 32, acho que é 22, né? Presta serviço à nossa cidade, um bom serviço, o menino aí de rua. Tá? muito bem trabalhado, correndo, fazendo as limpezas de rua, né? Tranquilo. Se a CODESP ganhando cento e poucos mil, 115 ou 103 ou 104, né, é apertado para pagar seus funcionários, uma outra com, por exemplo, 30% a menos, né? E se botar mais funcionários, se não me engano, tem um projeto de 32, vai ser mais apertado. Que bom que o salário de 1.300 vai para 1.785, beleza? Aí esperemos que a firma concorrente, né, na verdade, como falou o vereador Hildo, né, estava pedindo, na verdade, que seja feito esse crescimento, né? Que a concorrente, são três solicitações, que ganhou, que cumpra, né? O pagamento dos funcionários tranquilo, quando botar seus 22 ou 32 a trabalhar, né? E quem sabe que dê um respaldo para a turma que está trabalhando, né? Eu acho que sou contra o desemprego. Não podemos ter desemprego. Está certo que a CODESP, se ela não ficar, se ela teve um preço mais alto e as outras concorrentes fizeram um preço mais baixo e acho que dá para tocar, mas que olhe para esses 22 funcionários que estão trabalhando, porque emprego hoje não tem, é difícil. E desempregar 22 pessoas é complicado, né? Mas que o senhor concorrente aí, essa outra empresa, não sei que empresa é, né? Bota os pezinhos no chão e pelo menos chama o cidadão que está trabalhando para não ficar desempregado. É isso aí que eu quero colocar nessa casa, né? Temos que ficar assim, atento, ligado, né? Porque quando se faz a solicitação, se uma empresa está mal, né, está se arrastando, uma outra com 30% a menos ou 20% a menos, sabemos que não vai ser fácil. Né? A manutenção de caminhões, máquina, né, e tem um procedimento muito grande, mas, né, temos que ficar atentos. Beleza? Então, sistema ligado. Quero dizer também que, na verdade, né, estive na ilha, fora da lagoa, né, onde foi pautado, né, sobre as licenças ambientais do nosso pescador, né, de São José do Norte, não só de São José do Norte, como Rio Grande, São Lourenço e, né, Pelotas e também Tavares, né, a Lagoa do Peixe ali, né, que é feito o levantamento pelas colônias, encaminhado pela a SAP, né? E depois vem a planilha, né, dos pescadores, é corrigido pela colônia de pesca e passado pelo FOR, né, e retorna para a SAP de volta, para que os pescadores tenham a sua licença ambiental, né? Então foi uma pauta do FOR da Lagoa. Também o recadastramento, né, da XRGP, como eu já tinha falado, né, nós estávamos preocupados com... Tem pescador que acha que faz a manutenção, que é o facial, mas não precisa mais voltar na colônia, se fez aniversário, para fazer a parte do recadastramento. Ele tem que voltar e fazer. Então, nós solicitamos mais tempo, pedimos mais prazo para a SAP, para que esse pescador procure a sua casa, a sua entidade, né, que faça o recadastramento, né? Não é o facial, o outro recadastramento que é contínuo, para que o ano que vem não fique prejudicado no seu seguro de defesa. Né? Uma vez que a carteirinha dele for cancelada, não pega seguro, então é preocupante. Né? Também pedimos que fosse agilizado. Né? Temos um problema também que é seríssimo, enquanto a licença ambiental ela não é renovada, né? Brasões de embarcação, ele fica retido no Ministério da Pesca. E por que que fica retido no Ministério da Pesca? Ele tinha validade de 2 anos, né? De 1 ano, passamos para 2. De 2, solicitamos 3 anos. E de 3 anos, pedimos para 5 anos. E foi concluído a renovação dos blasões da embarcação com 5 anos. Ele paga a taxa, né, dos 5 anos. A licença ambiental estendo o dia, o brasão será, né, revestido pelos seus pescadores, né, chegando até a colônia de pesca. Aí o pescador pega. Mas, infelizmente, aqueles que venceu no período, né, do recadastramento da licença, ele, enquanto a licença não estiver em dia, esse brasão fica retido no Ministério da Pesca. Levei em pauta também que não tem que haver uma coisa com a outra, porque a licença ambiental de pesca é um detalhe. O brasão da embarcação é outra licença, mas é outro detalhe. Uma vez que o brasão foi que venceu, né, e o pescador pediu a renovação, pagou as taxas de 5 anos, que na verdade tem que pagar a taxa de 5 anos, passar pelo Ministério da Pesca, eles teriam mais que liberar esse brasão. Não tem porquê, né, que a licença ambiental tem que estar encaminhada, depois que a licença foi encaminhada, ela esteja analisada pela SAF passada pelo Fora da Lagoa, para depois liberar o brasão do nosso pescador. Aí o que, que acontece? Libera a safra do peixe, da curvina e da pescada amarela. Libera a safra da tainha. Se essa licença do pescador não foi analisada, o brasão do pescador não vem, né? O que, que pode acontecer? É o pescador ser atuado, ser multado, pela uma competência da SAP, Ministério da Pesca. Então, tem coisas que têm que ser revistas, né? Temos atentos, temos pedindo que seja, né, retificado, o mais breve possível, né? Que uma coisa não tem a ver com a outra, porque se o cidadão venceu a licença ambiental, o brasão não venceu, está apto a pescar, né? Agora, se venceu o brasão e venceu a licença ambiental, se o brasão, por exemplo, está em dia, o brasão não vem à sua casa, à sua origem, porque a licença ambiental não foi liberada. Acho que cada coisa é uma coisa, cada um caos é um caos, então acho que o Ministério da Pesca está equivocado. Por isso tem licença ambiental, CIGRGP, né? Cada documento é um documento. Renovou o documento, libera o documento. Renovou o brasão, pagou as taxas, manda o brasão para o pescador. Não tem que ficar retido no Ministério da Pesca, né? Também foi pautado também ali, fora da lagoa, na verdade, é o ataque dos lobos marinhos, né? Sabemos que tem a parte democrática do meio ambiente, né? E defesa dos bichos, né? Na verdade, moio preparado, né, para, de repente, criação de lobo e dando comida para lobo. Então, virou um lugar, né? Na verdade, o bicho está credenciado. E, pelo que eu vi na ilha da Turutama ali, e nas outras ilhas ali, que é a Leonídio, o primeiro ponto de ataque de lobo é aqui na ilha. Os caras dizendo que ia lá bater sua redinha de camarão, né? Primeira rede tirava aí 15, 20 quilos de camarão, chegava na outra rede, dois lobos comendo, e lá aparecia mais dois ou três, e aquele camarão ficava boiado. Os caras passaram todo ano remendando rede, né? E, na verdade, não fizeram safra. Eu acredito e sei que isso é a realidade. Que aonde bate dois, três lobos no andana, o cidadão bateu uma rede, ele vai comendo na frente e cada bocada que ele dá, ele leva aí 1 metro de rede, né? Ele tem força na queixada. É pior que um cachorro pitbull, quando agarra não solta. E o lobo é da mesma forma. Onde ele agarra, ele arranca, né? Ou alguma coisa acontece. E o que vai acontecer? Se a rede é nova, mas a rede cede. Arranca um pedaço. É onde arranca um pedaço da rede. Os pescadores, né, solta aquele camarão, porque na verdade ele não come camarão, ele come é o peixe, né? E o cascote está no meio do camarão e o bicho, o instinto dele é comer, né? Então acreditemos que, na verdade, né, se tem uma defesa do lobo marinho, tem que ter a defesa do homem, tem que ter a defesa da pessoa humana, né? Claro que não vamos induzir, né, que maltrata os bichos, mas na verdade tem que ter algum dispositivo, alguma coisa, para que esses lobos, na verdade, se afastem, né? Porque aqui, na verdade, na nossa entrada de barra, aquilo aí está um criador de lobo. Há 19 anos atrás, o cara podia contar os lobos. Dia tempos frios, se saía a barra, era 2, 3 lobos. Hoje, na verdade, quando se sai barra ali na madrugada, não dá mais para tu contar, aquilo é cabeça com cabeça, é lobo, é foca, e, né? Uma quantidade muito grande de bicho, e cada vez mais. Hoje, se nós conversarmos com o nosso pescador, na Lagoa dos Patos, lá na Capão da Marca, já tinha lobo cortando as redes dos pescadores, lá naquela distância, vereador Rolém, para tu ter uma ideia, né? Agora, tu imagina aqui, capivara, passinho, e na ilha, né? Então vai chegar um certo ponto que vai ficar que nem os cachorros de rua aí. Tem ruas aí que nós andamos aí, o cara tem que, se está de moto tem que parar, se está de carro está agarrando os paralama, cada vez mais. E se não houver um controle desses lobos aí, futuramente, daqui a 10 anos, o pescador de crustáceo e camarão, ele vai chegar na andando e vai dizer assim, ó, não vou ter que tirar, né? Porque protege o lobo, mas não protege o ser humano. O ser humano é meio de sobrevivência a pesca dele. Como o bicho, na verdade, o lobo sobrevive do peixe, ele come o peixe. E qual é o instinto do lobo aí? Ele come, ele enche a barriga e depois o que, que ele faz? Eu acho que algum vereador deve saber. Ele continua cortando o material das redes, tirando aquele peixe, né, jogando na água para que no outro dia ele possa ter comido. Então, é o instinto dele. Ele enche a barriga, ele come, né, mas mesmo assim, ele está com a barriga cheia, ele não está com fome, continue tirando a corvina da rede, continue tirando a pescadinha da rede, continue cortando o saquinho dos pescadores e jogando aquele peixe, aquela comida, para no outro dia, se não tiver material de pesca ali, ele continue comendo a comidinha dele, porque ele garante o sustento do outro dia. Então, ele é um bichinho muito inteligente. Tá? E quero dizer para vocês também que eu tinha um bote de 11 metros, fora da barra, lobo e de gigante, de 300, 400 quilos. Quando ele pegava a rede, o cara com o motor desligado, ele saía com a bagação puxando. O bicho tem força na boca. Ele tem, na verdade, uma bocada muito grande e, além da bocada, ele tem força. Ele tem força. Se ele movimenta uma bagação de 11 metros, com calmaria a bagação, ele consegue, né, mexer com aquela bagação, levar para um lado, levar para outro, lentamente, vocês imaginam qual o tipo de rede que vai aguentar uma bocada de um lobo. Não é rede com fio 0,40, fio 0,50, fio 0,60. Tem que ser uma rede de corda. Se for uma cordinha 5, ele também rebenta pelos queixos. Ele tem muita força. Então, a gente espera que esse Fórum da Lagoa foi um fórum positivo, né? Na verdade, era para ter alguém do NEMA lá. Não tinha ninguém do NEMA, né? Mas está sendo muito preocupante pelos pescadores das ilhas, né? E no futuro está sendo preocupante para os nossos pescadores de lagoa também, né? Sabemos que fora da barra, isso aí já é um manejo muito grande. Quando você trabalha em chova, tu larga uma rede ali, quando tu vai com ele, tu corre com 20, 30 lobos, né? Em cada caça de rede. Então, a gente espera que medidas sejam tomadas, né? Que inventa alguma coisa, um dispositivo, para que possa afastar o bicho. Foguete hoje não adianta mais. Se tiver 3, 4 lobos numa rede de pescador, tirar foguete, ele fica olhando para ti, dando risada. Tá? Bota o carinho de fora d'água e ainda fica abanando para o careto. Tá? Tempo estourado, senhor vereador? Chorou. Boa noite a todos e a todas. Eu metei mais.
Tem explicação, pessoal, vereador? Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente. Vereadora, vereadores, digníssima assistência. Quero dar uma saudação especial ao nosso amigo Donizete, companheiro de partido, concorreu vereador conosco, grande parceiro. Uma honra te ter aqui, meu amigão, mais uma vez. O pessoal que está em casa também, um forte abraço. Quero iniciar mandando mais uma vez a solidariedade, né, à família da minha tia, à nossa família, né, ao meu pai, né, um dos irmãos que estava lá hoje, né, que estava na cidade e pôde estar junto na despedida da tia Marta, na data de hoje, junto com a tia Negra, o tio Chiquinho também. Dar um forte abraço ao Totone, à Simone e aos netos, que são meus primos, né, que chamo todos de primos. E os netos muito, muito queridos, muito bem chegados à tia, ao tio Fernando também. E foi um dia, claro, que triste, mas também de bastante reflexão do que foi a vida da tia, do que foi a criação dos netos, sempre no entorno dela, né? E às vezes nos trazem para passagens bíblicas, né, que uma mulher sábia edifica o lar, né? E quando ao contrário, ela deixa se desfazer. E não é por acaso que o tio Fernando, né, de ponta a ponta desse município, para quem mora fora daqui já teve contato, é muito bem falado, né? Por que que o tio Fernando é muito bem falado? Não só por ter um coração bom, ser uma pessoa do bem, querida, educada, mas também por ter tido ao lado dele, durante 64 anos de casamento, uma grande mulher. Uma mulher caseira, uma mulher de temperamento fortíssimo, tanto quanto seu coração, né? Tanto quanto sua bondade. Inúmeros relatos hoje lá, confesso que muitos deles nem nós da família sabíamos, né? De pessoas que relataram fatos inerentes à tia, da vida dela, de ajudas, de quanto ela estendeu a mão para tantas pessoas, né? No anonimato, tanto bem que ela fez. E a gente via hoje, na despedida dela, aquele sentimento forte de saudade dos netos, principalmente, dos filhos e dos irmãos, mas também certos momentos até de leveza pela questão de ter nela o sentimento de dever cumprido, né? De ter educado bem os filhos, trazido na rédea curta, né? Muitas vezes o Totone, como ela sempre disse, né? Brigava todos os dias com o Totone, chamando a atenção dele, né? E isso também é um papel de mãe, chamar a atenção do filho, né? Brigar no bom sentido. Então, para a nossa família hoje foi, com certeza, está sendo um momento de despedida, de tristeza, mas também de agradecimento a Deus por ter dado esses 87 anos de permanência dela conosco, né? Aqui na Terra, uma vida ilibada, uma mulher, né, que constituiu sua família, né, baseada bem no alicerce do tio Fernando. Né, ela foi o alicerce dele e ele dela. Então, se de alguma forma, né, a gente puder chegar a nossa voz e a nossa solidariedade até o tio Fernando, que é a pessoa hoje que eu tenho certeza que a família mais se preocupa em emitir solidariedade, carinho, né, e força, é o tio Fernando. Então, este tempo dedicado a ele também, porque ela já cumpriu aqui sua missão e creio muito em Deus que ela esteja no lugar privilegiado, pois onde ela merece. E agradecer também por tudo que ela fez por mim, pelos meus dois irmãos, pelo meu pai e pela minha mãe. Porque não foi só apenas o tio Fernando, como eu falei. Um grande homem tem uma grande mulher, e ele teve. E, para quem não sabe, meu pai é irmão dela por parte de pai. Eles perderam o pai muito cedo. Meu pai tinha 17 anos, e a tia Marta foi, na verdade, até uma segunda mãe do meu pai. Porque ela tinha mais idade do que ele, e muito, muito ajudou meu pai. Então, podem ter certeza, e quem me conhece sabe, quem ainda não me conhece tanto, vai saber. Fez o bem para minha família, fez o bem para meu pai, fez o bem para minha mãe, fez o bem para minha filha, minha esposa, já ganhou a minha amizade, ganhou minha consideração, não precisa ser diretamente a mim. Fez para os meus, fez o bem nessa terra, pode ter certeza que vai ter a minha consideração. Então, que ela esteja, né, num lugar privilegiado, descanse em paz, e um forte abraço a todos os netos, os meus primos queridos, o Nandinho, o Júnior, o Landi, a Lívia, que hoje a gente pôde, né, não no momento propício, né, a gente poderia em outros momentos estar juntos, mas foi assim que aconteceu, a gente estava num momento triste juntos, mas podemos conversar bastante, matar a saudade, nos abraçar e sentir que naquele momento ali a gente se uniu por um momento, por uma causa que não era tão feliz, claro que não, uma causa triste, mas o quanto a gente é importante um para o outro. Conviver junto, convivemos o dia inteiro hoje com vários amigos que por horas estavam distantes, então são momentos da vida. Está passado. E podem ter certeza lá, a família toda, que a gente, eu, meu pai, minha mãe, toda a minha família, a minha família e a família do meu pai, estamos todos juntos para podermos superar e seguir a nossa trajetória. Fazer um chamado já e amanhã mais específico para o aniversário da nossa cidade e parabenizar, eu não sei se foi todas as escolas, mas a minha filha hoje chegou com um caderno da escola, que ganhou na escola, que na contracapa, talvez o vereador Luiz também tenha tido essa satisfação de receber, não sei, vereador Luiz, seu filho recebeu, é, aluno do Soares, né? Na contracapa, o hino municipal, a letra do nosso hino. E ainda brinquei com a minha filha, ó, quando o pai chegar da câmara, eu vou te acordar para a gente cantar essa música aí. E ela, ah, pai, já ouvi um pouquinho, mas ainda não sei toda, mas ela estava atenta à letra do nosso hino, e eu disse para ela, ó, o autor do hino está aí conosco ainda, o professor Loreno Pastore. E ela, poxa, pai, o hino, né? Então ela pensava, né, que o autor do hino não estava ainda. E aí tive a satisfação também de mostrar a proposição legislativa nossa, de termos o áudio do hino no site da Câmara, e já temos, fomos atendidos em 10 dias, fomos atendidos também pela prefeita na nossa proposição de termos o hino no site oficial da prefeitura, é de extrema importância, e dali a gente vai gravar, eu e minha filha, vamos, né, vou tocar lá 1000 vezes, se necessário, para que ela saiba que aquele hino ali diz muito sobre a nossa terra, em belas frases, em belas estrofes compostas por Loreno Pastore, nosso grande amigo. Mas amanhã a gente traz a programação do aniversário do município mais esmiuçada. Durante a sessão plenária, algumas mensagens no Facebook ali, né, solicitando algumas coisas e tal, eu achei a mais pertinente no momento, que eu acho que impacta mais diretamente na vida das pessoas, positivamente, óbvio, que são as questões de vagas de trabalho no estaleiro EBR. Um dos internautas colocou ali mais atenção com a gente, nos ajudem, algo assim, sobre porque estamos querendo trabalhar no EBR e tem toda uma questão de apadrinhamento. Bom, algumas palavras que a pessoa usou ali, óbvio que eu não estou fazendo juízo de valor, mas, para deixar bem claro para o cidadão, que estamos à disposição, sim. Estamos, essa casa está, sim, à disposição. O que eu não vejo disposição é do estaleiro EBR de dialogar com esta casa. Talvez esteja, né, com receio de falar com políticos, né, porque, se a gente fizer uma reflexão, né, e olhar no retrovisor, eu acho que os relacionamentos de estaleiros Brasil afora com políticos não deram certo, né, foram infelizes, em sua grande maioria, mas aqui tem 8 homens e uma mulher de honra que querem, sim, dialogar com a EBR por infraestrutura na cidade, por alguma melhoria que precise ser feita, e o EBR tem que ser solidário. Temos também notícias boas, né? Não vou ficar só apontando o dedo para o EBR, né? Alguns projetos sociais, né, o EBR está trazendo para a comunidade, em parceria com o município, e isso a gente parabeniza. Mas essa relação de emprego com o EBR, a gente, no início desse mandato, o vereador Roney sabe muito bem, os colegas sabem, a gente tentou, né, ter uma relação com o EBR, até houve uma possibilidade de que a gente pudesse receber as pessoas, receber os currículos e assim enviar ao estaleiro, e aí não prosperou. Mas é preciso ficar bem claro para a sociedade que eu já estive desse lado do balcão também, eu já fui peão do EBR, com muito orgulho, durante 1 ano, e levei 5 meses para conseguir minha vaga. Inclusive, quando eu entrei lá, e o tempo que estive, o Donizete trabalhava lá, né, Doni? E eu não pude contar com nenhum político. Pedi ajuda? Pedi. Eu sei me colocar no lugar dessas pessoas que estão aí. No entanto, nenhum, né, nenhum dos que eu pedi ajuda foi ouvido. Eu fui chamado, eu acho, porque cansaram de me ver no portão, arranhando tela, como a gente diz, né, Doni? Todos os dias eu ia. No último mês, eu fui todos os dias no portão do EBR, até que não aguentassem mais pegar currículo. Entregava currículo toda hora na mão de encarregado, supervisor, de amigo, disso, daquilo, até que viram assim, pô, o cara quer trabalhar. Eu entrei lá como ajudante, foi uma fase muito legal, conheci muita gente, conheci novos trabalhos, mas a população precisa saber que não existe nenhuma exigência legal de que o IBR receba um vereador ou receba uma autoridade da cidade e diga, ó, que está aqui 10 currículos, tem que empregar e pronto. Não. É a mesma relação que existe entre outras empresas da nossa cidade. A gente pode, talvez, ter a consideração do empresário, por estarmos no cargo de vereador e representarmos a população, e a população nos procurar em massa, como nos procura, ou nos envia mensagem, está nos procurando de qualquer forma, mas essa relação ela não existe jurisprudência nisso, não existe lei para isso, né? Talvez exista lá num contrato com a EBR, no início do contrato no licenciamento ambiental, algo que cite no percentual da cidade, tudo, né? Talvez possa constar isso, eu até acho que não, eu não era vereador na época, né? No entanto, a gente se solidariza, estamos à disposição, fizemos cadastros, enviamos currículos, se tiver aqui com o meu carro lá, o apel de bicicleta, de qualquer maneira, eu levo 20, 10, 30, 50 currículos, coloco na caixinha, falo com todo mundo, só que eu não posso, de maneira alguma, ser leviano e dizer para as pessoas, me envia aí teu currículo, que eu vou ir para lá e tu vai conseguir emprego. Não. Infelizmente. Eu não sou o canal de emprego no EBR, mas queria ser. E tenho certeza que, se não todos, mas alguns colegas queriam ser. E não por questão de cooptação de eleitor, mas na questão humana, porque a gente já esteve também na questão de estar desempregado ou numa condição financeira, mesmo estando trabalhando de alguma forma, mas uma condição financeira que não era a que a gente queria para a nossa família. Eu me solidarizo com esse rapaz que comentou aí, estou à disposição, mas com toda a seriedade do mundo, dizendo, eu não tenho o poder de conseguir vagas de trabalho no EBR. Queria sim ter, mas não tenho. Então, estamos à disposição da sociedade, já trouxemos a vereadora Vanessa, o vereador Nedinho, eu não me lembro mais algum vereador, se estava naquele dia de manhã aqui, quando os funcionários lá da direção do EBR vieram aqui falar conosco. A gente entrou na questão que nos interessa, que é a empregabilidade do Nortense, mas não conseguimos avançar, né, vereadora Vanessa? Não conseguimos avançar. Tivemos portas fechadas. Talvez reflexo da patifaria que já houve em polos navais aí, infelizmente, e, graças ao bom Deus, o nosso polo naval resistiu. E, assim, a gente fica na torcida para que o nosso polo naval fique de pé, se mantenha, porque São José do Norte se livrou das mazelas passadas no polo naval em quase todo o nosso Brasil. E os nomes, todo mundo sabe quem são os culpados.
Em explicação, pessoal, vereador Luiz Galteri, do PT.
Boa noite, presidente. Obrigado, colegas vereadores, vereadora, assistência presente na casa nessa noite de segunda-feira e comunidade que nos acompanha pela rede social e pela rádio. Uma saudação ao Donizete, que foi candidato a vereador na eleição passada, né, participa ativamente, é bombeiro civil na cidade, que está presente aqui nessa noite. E, gente, eu quero abrir a minha fala, primeiramente, me solidarizando à família do ex-vereador Fernando Antônio pela partida de sua mãe, né, porque é um momento de tristeza, e Fernando Antônio foi vereador durante muitos anos aqui nessa casa. Então, minha solidariedade à sua família. E eu quero também agradecer aos colegas vereadores da casa, a vereadora, por conta da presença do deputado eleito Alexandre Lindemeyer hoje, que veio reafirmar compromissos com São José do Norte, agradecer a confiança, né, porque o voto vem depois da confiança. Quando a pessoa decide que vai votar, porque ela diz, cara, vou dar minha confiança para essa pessoa, que se coloca à disposição de representar. Né? Então, veio nesse intuito hoje aqui, fez uma fala, reafirmando, é um agente público muito conhecido, já foi testado e aprovado como prefeito de Rio Grande, já foi deputado, foi vereador anteriormente,
e agora é deputado, será deputado federal, e certamente São José do Norte terá muito a ganhar com a representatividade que será feita pelo Alexandre Lindemeyer na Câmara Federal em Brasília. E eu vou estar junto dele e serei canal, né, de demandas da comunidade. Certamente nosso mandato, que sempre está percorrendo infraestrutura, projeto, representação perante os grandes temas da nossa sociedade, nós vamos cobrar muito, né, e isso está estendido a todos os vereadores aqui da casa, né, a toda a sociedade que pode nos buscar. A mesmo exemplo eu trago aqui do, no âmbito estadual, do Zé Nunes, que foi eleito representando a pesca e para São José do Norte, e honra com muito trabalho na Assembleia Legislativa o trabalho que vai dar continuidade, né? Então, grato a vocês, porque eu liguei para o Cristino, nosso presidente, que acolheu, não está mais presente aqui nesse momento, mas acolheu o meu pedido informal, porque não fizemos de ofício, já que o Alexandre teria hoje também uma conversa com a prefeita Fabiane Zogby, mas não foi possível por conta da agenda da prefeita, o que ocorrerá outro dia, né, na próxima semana ou na semana seguinte. Bueno, gente, eu quero fazer uma fala agora em relação ao processo seletivo da Coadesp, só para reatar, né, que me preocupa muito a condição dos trabalhadores, realmente, né? E aí eu vou fazer vou pegar um gancho. Às vezes a gente aqui vai pegando o gancho da fala de outro colega, né? O vereador Lincoln falou sobre a situação do EBR, e realmente, né, há um desprestígio, né, falta de valorização da mão de obra local. Isso é notório e está na contramão do que a empresa pregava quando queria se instalar no município. Então, isso liga um alerta para nós não cedermos a promessas, né, que advêm do setor privado, porque quer se instalar, o polo naval está numa zona estratégica, foi pensado para gerar emprego no Brasil, está gerando emprego no Brasil, só que São José do Norte merece um pouco mais. Né, os trabalhadores e trabalhadoras merecem a oportunidade de chegar ali, tem muita gente capacitada e muitas pessoas se capacitando para essa condição. E a Coadesp, que presta o serviço na varrição hoje, não por ser a Coadesp, mas o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que tem nessa linha de frente, que já estão há bastante tempo. Quantas pessoas a gente conhece que estão fazendo a varrição de rua há bastante tempo em São José do Norte? Às vezes desvalorizados, né? Às vezes sem um agradecimento por parte do poder público pelo serviço que prestam, né? Que é um serviço muito importante, que talvez a gente só valorizasse se ele não existisse. Para de varrer a cidade por um mês, de limpar a cidade por um mês, para ver como é que fica, talvez, né? Um monte de entulho, de lixo que vai estar por aí. Então, em relação ao reajuste inflacionário, eu busquei informações também para a gente poder trazer, mas eles não foram permanentes, colega Lincoln. Recebesse uma informação da prefeita que aditivou ali em torno de 3%, né, e o que nós tivemos de inflação nos últimos 5 anos é muito maior que isso. Não estou dizendo que isso não foi condicionante, né, das prioridades que o governo deu, né, para o orçamento público, mas isso acaba impactando lá na linha de frente, né, nos trabalhadores que prestam o serviço. No mais, eu queria fazer alguns comentários aqui. O Leandro Bandeira, né, fez um comentário lá na rádio, né, na Cultura Rio Grandina, lá no Facebook. E eu tenho conversado com ele, volta e meia a gente conversa na rua aí. E é isso, né, tem vários pedidos que estão fazendo aniversário, né, e a gente sabe que a comunidade reclama e está reclamando com razão. O colega Hildo falou sobre iluminação pública, que está mais cara a taxa, né, e isso reflexo também, né, da privatização da CE Distribuição, porque a taxa, aliás, vem também do processo de privatização da Eletrobras, né, que tá em curso, e a energia está mais cara no Brasil. A estiagem que acontece em outras regiões do Brasil, acabamos nós aqui tendo que ceder energia para o Centro-Oeste, e ficamos, né, como geradoras para o Brasil e não só para a região. Nossa energia é de Candiota através da queima de carvão, né? Então, não está condicionado ao clima, às chuvas, mas acabamos, dada a política da Eletrobras, servindo. E a taxa de energia, hoje de iluminação pública tem se elevado, sim. E, aliás, a taxa de coleta do lixo, né, que está para chegar na casa das pessoas, não vai ir junto da energia, né, como havia se pensado anteriormente, vai ir com boleto individual. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem lâmpadas, a gente caminhando lá em Bujuru mesmo, tem um... Eu até acho que comentei já em plenário aqui, tem um caso lá que a pessoa pediu faz 45 dias, né, uma troca de lâmpada. Então, acho que isso são exemplos que repercutem nas falas da comunidade. Quando a gente vê quem acompanha a sessão da Câmara aqui, as pessoas dizendo, né, pô, eu fiz a reivindicação, eu fiz o protocolo, né, e não foi me dado nenhum horizonte, nem para ligar para esse indivíduo, né? Olha, não deu o dia agora, vamos mês que vem, né? Dá uma satisfação, porque as pessoas se sentem desrespeitadas com toda a razão, né? E nós aqui temos o dever de acolher a demanda desse pessoal que acaba se revoltando. É ruim para o governo, é ruim para os vereadores que não conseguem fazer valer sua representatividade, né, perante o executivo, porque o executivo não oportuniza esse canal com a sua própria base. Imagina com nós da oposição. Né, a própria base, por muitas vezes, diz aqui que reivindica, pede, vai, né, para o contato direto e, mesmo assim, não é prestigiada. Né. Então, é um trato muito difícil que existe hoje entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo em São José do Norte. No mais, gente, tendo feito os agradecimentos que fiz, eu quero encerrar a minha fala na sessão de hoje. Né? E, ao encerrar a minha fala, eu quero também me posicionar em relação à minha ausência na sessão solene, em homenagem ao Cristiel Lemos, né? Homenageando ele também, mandando um abraço do vereador Luiz, né? Que realmente todo nortense que se destaca para fora de São José do Norte, né, seja enquanto profissional, seja enquanto desportista, né, enquanto cientista, né, quantos nortenses tem hoje aí que fazem pesquisa, que estão em diversas áreas, estão mundo afora, estão morando fora do país, estão morando em vários estados, estão prestando serviço em várias regiões, e pessoas que ganharam a vida, né, com muita dignidade, e são muitos exemplos. E dizer que essa exposição que tenta depreciar a ausência dos demais colegas vereadores, entre eu, que não estive presente, eu estava num compromisso de família, eu não podia me fazer ausente. Né? E é isso, sessão solene, não somos obrigados a participar, e não foi um desprestígio ao Cristiel. Né? Não deve ser encarado dessa forma. E nós temos que... tivemos o episódio, né, da situação da balsa em que os vereadores foram atacados na semana passada. Agora, para essa semana, né, aí os vereadores que se fizeram ausentes, atacados nas redes sociais. Sabe? E qual é o olhar que se tem para o trabalho de que cada vereador presta aqui? Né? As pessoas que estão criticando, não, por exemplo, não cumprimentaram pelo o anúncio que fiz de recursos que virão para Casalar, né, do trabalho que se presta cotidianamente com a função do legislador que a gente pratica aqui, analisando os projetos de lei, votando, né, e propondo muitas lutas. Nós temos percorrido muitas lutas. Por exemplo, o PROCON em São José do Norte é uma delas. Né? Não temos sucesso em relação a isso porque não somos ouvidos e respeitados pelo Poder Executivo. Não há vontade política para tanto. Né? E é isso que me faz, particularmente, pensar em projetos maiores, pensar em maiores compromissos, né? me colocar à disposição de assumir maiores compromissos, para que, assim, essa frustração não paire enquanto vereador. Porque, enquanto vereador, a gente fica, por muitas vezes, frustrados, né, de produzir um anteprojeto de lei, né, ouvir da comunidade, porque a pauta do PROCON não veio no meu plano de trabalho de campanha. A pauta do PROCON, depois de 2016, eu entrei vereador em 2017, e nós assumimos essa luta porque cidadãos vieram me cobrar. Pô, Luiz, São José Norte tinha que ter uma agência do PROCON, né? Os consumidores que estão sujeitos à prestação de serviços e tal. Então, essa relação com a sociedade precisa ser respeitada. Mas eu ia dizendo que estava encerrando minha fala, e amanhã nós continuaremos os bons debates aqui da casa. Uma boa noite a todos e a todas, boa noite aos vereadores, à vereadora, e, mais uma vez, meu muito obrigado pelo acolhimento do deputado eleito, Alexandre Lindemar, como deputado mais votado de São José do Norte, que esteve aqui hoje agradecendo e reafirmando seus compromissos com nossa querida comunidade.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Morim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem está nos assistindo no Facebook. Dizer em primeira mão que eu acho, começando o assunto por hoje, que eu acho que qualquer deputado que ajuda São José do Norte, que foi eleito por essa terra, tem sim que ter a consideração e vir discursar na nossa tribuna, porque será de grande importância para o nosso município. E outra coisa, o deputado Alexandre Lindemaia, talvez ele se esqueça, mas em 2013, quando eu fui vereador dessa casa, eu vinha de Porto Alegre, nós estávamos numa reunião junto, e eu trouxe ele de carona, ele e a sua esposa, e larguei ali na Duque de Caxias, onde ele mora. E sempre vi o deputado com essa simplicidade. E nós, como do líder do MDB, não poderíamos dar contra ou ser contra a pessoa do vereador Lindemaia. Dizer ao vereador Luiz, o carro que faz a manutenção das lâmpadas estava quebrado. Ficou pronto hoje e eles começarão a fazer os pedidos que tem no cronograma que está planejado pela secretaria. Quero também, em nome do MDB de São José Norte, estar de luto pelo falecimento da senhora Marta Pontes Machado, mãe do ex-vereador Fernando Antônio Machado. E aqui quero levar o meu sentimento, meu e da minha família, e de toda a família do MDB. Aqui, na sessão passada, na semana passada, fiz uma injustiça porque achei que o vereador Hildo estava falando com propriedade aquilo que disse sobre o caminhão do Sesc, que depois eu fui atropelado no Facebook e não falei, ainda disse, a única coisa que eu falei para a presidente do Condis, que não acreditava que não tinha demanda para o interior. E lá, conversando com ela, ela me disse: olha, vereador, teve demanda para Capão da Areia, Curral Velho, Bujuru e todo o interior. E nós também botemos num grupo que o vereador Hildo participa, que é do interior. Foi dito palavras pela dona Richelle. Em meu nome, quero pedir desculpa por ter dito e acompanhado o colega, que talvez estivesse mais por dentro do assunto, e eu acompanhei. Mas jamais também irei fazer isso aí. Irei buscar minhas informações para não fazer injustiça com as pessoas. Como a gente não gosta de ser criticado, a gente também tem que criticar, mas dentro daquilo que for a verdade. E ela me passou, vereador, nós tínhamos, o senhor estava no evento, nós tínhamos conseguido 300 mamografias, e depois conseguimos mais 100 mamografias, e depois conseguimos mais 150, foi o que ela me disse. Então, o evento é muito produtivo. Foi um evento que trouxe benefício para muitas e muitas pessoas que precisaram daquele trabalho coordenado por a presidente do Condim. Então, me desculpa, Richelle, em meu nome, peço desculpa aqui no plenário, porque quando eu erro, eu peço desculpa. Eu não sou trancudo, como diz, não sou teimoso. Mudei muito e a gente tem que buscar a verdade. Passando para outro assunto, Quero parabenizar, dia 28, fomos convidados para participar da festa do Sindicato dos Funcionários Públicos, que será lá no Liberal. Estarei presente, porque é uma honra estar junto com os funcionários públicos de São José do Norte, onde fazem esse município andar. Embora o Marquinho não seja mais funcionário público, mas continua e vai estar lá, como ele está dizendo. Estive ontem na Praia do Oceano, como é chamado, e lá fiquei triste em descer da pedrinha e ver aquele asfalto todo detonado, ruim, perigoso, porque uma pessoa que vem de carro vai desviar um buraco daquele, pode pegar outro carro ou a própria pessoa que está andando de bicicleta. Então, amanhã estarei junto ao executivo para ver qual é as providências que o executivo tem para aquele asfalto, porque não estão fazendo um asfalto de qualidade, porque bota um asfalto ali e rapidamente fica esburacado. Então, o serviço está sendo mal feito, o dinheiro está sendo gasto, é dinheiro público e nós temos que ter responsabilidade. Tive também no trechinho que pega a pedrinha Nistai, que vai até a praia, está muito bem encaminhado, talvez chegue até o fim do ano lá na costa do oceano. E isso é uma grande alegria para nós que fizemos parte dessa história, que ali lutemos para construir aquela estrada, e tem também que dar os parabéns pela persistência da prefeita, pelo seu governo, de querer levar aquela obra. E será uma grande obra para o município de São José do Norte, para turismo da praia, mas também em trazer turismo para a praia, nós temos que preparar a praia. Nós temos que preparar para o verão, não deixar para cima da hora. Falei com membros do governo, me prometeram que eles iam começar a preparar a praia. A praia se prepara que dá bom trabalho, fazer um bom trabalho, tanto no Evaristo, como nos pescadores, como na Marumbi. E nós se preocupemos, porque se nós quisermos trazer algum turista, nós temos que dar o mínimo de condições, banheiros químicos. Então, acredito que o governo tome as providências quanto mais rápido possível para nós preparar um veraneio 2023 com muitas atrações, com muito desenvolvimento para a costa do oceano, a Praia do Mar Grosso. Também tivemos a localidade do Barranco, onde nós vimos as condições da estrada, está muito boa, mas nós também temos que pedir ao executivo que prepare a Praia do Barranco, onde hoje tem muitos moradores de fora, que trazem investimento para aquela localidade, para aquele comércio que ali funciona, que tem um belíssimo restaurante, que serve uma gostosa comida, frutos do mar. Mas nós temos também que o executivo que faça, contrate alguma empresa que traga banheiro químico e coloque na Praia do Barranco, porque é de grande importância e aonde também traz muito desenvolvimento para São José do Norte, as pessoas que vêm de Pelotas, que vêm da Redondeza, conhecer as maravilhas naturais de São José do Norte. Mas nós temos que dar continuidade. Manter o mínimo de equilíbrio, o mínimo de competência, para não estar toda hora aqui no plenário o vereador Irandi pedindo colocação de lâmpadas, o vereador Luiz e outro, até nós, vereador próximo, porque tem muita lâmpada queimada. E eu acredito que foi pela parada do caminhão que estragou, mas que agora que faça os reparos, que coloquem aonde está faltando iluminação pública. Na semana passada, mesmo um rapaz aqui pelo Facebook nos disse que tinha 5 lâmpadas queimadas ali no Tamandaré. Então, temos que dar as condições mais possíveis que a gente pode dar para as pessoas. E o executivo tem que fazer a parte dele. Quero também dizer que Bujuru está sem luz desde a 1 hora da tarde, que parece que a vereadora Vanessa me disse que caiu um poste, mas caiu um poste. Pô, é firma privada? ela tem que ter as condições mínimas. Se caiu um poste, ela tem que ter as condições de ter um carro, um caminhão aqui para ir lá e mudar esse poste em uma hora que seja. Agora, não é cabível tu ficar sem luz. Deus dá uma até agora na localidade de Bujuru, uma comunidade importante para o município, uma comunidade que produz, trabalha e traz muito imposto para o nosso município. Nós temos, não temos a competência de cobrar, porque, infelizmente, passou para a iniciativa privada. Mas eu acho que disseram que ia melhorar, eu não vi melhor ainda. Não vi melhora dessa empresa, a Equatorial, CE Equatorial. Não sei quem é que administra, não sei quem é que toma conta aqui do escritório de São José do Norte, mas estão pecando com a nossa comunidade. E isso não é cabível. Nós temos que ver uma maneira, um jeito, junto com o executivo, para ver se nós conseguimos fazer uma reunião com o diretor dessa empresa para ver o que está havendo. Não é cabível as pessoas passarem esse tipo de necessidade que é nós temos hoje no século XXII, pelo amor de Deus. Então, não é bom a privatização, sempre fui contra a privatização, acho que tem, sim, ter muito cuidado quando for privatizar alguma empresa. Tem que ter uma boa administração, olhar para ver se vai melhorar, e fazer um estudo muito rigoroso nas empresas que querem privatizar. Como tem agora, dizem que a Corsan está na mira da privatização, eu não acredito. Não acredito que vai a ser privatizado. Acredito que deve ter alguma recuo do governo que aí está, que não faça a privatização da Corsan, porque eu acho que vai vir de muito prejuízo para a comunidade. Tem, sim, que botar uma administração competente, correta e que exige dos seus funcionários, porque, senão, dizem que, quando não funciona, privatiza. Mas eu não sou contra a privatização. Vi na televisão e me apavorei a baixaria que chegou à política do nosso país. Quem assiste um debate não aproveita nada do candidato A nem do candidato B. É aquelas agressão, é aquela um desmoralizando o outro. E o país não quer isso, o país quer ver propostas. O país quer ver o que eles, se ganharem a presidência do país, o que vão fazer por esse país. É isso que nós queremos, é isso que o povo quer saber. E eu fiquei, olha, fiquei triste quando fizeram uma pergunta, tanto para o candidato A como para o candidato B. Da onde vão tirar o dinheiro para pagar esses R$600? Nenhum dos dois soube responder da onde viria esse dinheiro. Se tu tiver proposta de governo, se tu fez um planejamento, tu sabe de onde vai sair o dinheiro ou de onde vai entrar o dinheiro. Agora, depois que passar a política, eu vou te dizer, coitado do Zé Povinho. Passaremos nesses 3 minutos e aqui fomos cobrados, mas já foi pedido pelo vereador Hildo e não teve nenhuma providência do Executivo, que está chegando dia 2 de novembro, dia dos finados, e não tem nenhum banheiro público, nem no cemitério do Estreito, nem no cemitério de Bujuru, e em cemitério nenhuma da localidade de São José do Norte. Acho que há uma grande desrespeito com as comunidades onde existe esses cemitérios, que eu gostaria de saber o porquê que não fazem mínima coisa que é um banheiro público para as pessoas que vão lá visitar o seu entes querido no dia de finados, que tenha aonde fazer um xixi, aonde as senhoras possam usar o banheiro. E aí, não tem? Aonde que as pessoas vão usar? No mato, como antigamente? Pelo amor de Deus, o que vai gastar um banheirinho que vai gastar um banheiro público, tijolo que não gasta R$1.000 para fazer um banheirinho, aonde nós gastamos muito dinheiro desnecessário, ou não merece ter um banheiro os cemitérios? Tudo bem que o morto não vai usar, mas os antes queridos dos mortos usam. E para nós é vergonhoso. Nós que somos vereador, que aqui trabalhamos nessa casa, e a gente cobra aquilo que é necessário, aquilo que as pessoas precisam, o mínimo de dignidade. Não por a gente ser governo que a gente não vai cobrar. Eu sempre digo assim, o que é bom eu elogio, mas o que é ruim eu vou estar sempre criticando. E quero dizer ao Renan Malta que nós já estamos providenciando junto ao governo público, junto ao executivo, que faça a manutenção do seu bairro, onde o senhor nos cobra muito, onde o senhor nos diz que nós temos abandonado, que nós fizemos parte do município de Tavares. Nada disso, vereador Renan. Tem um cronograma e esse cronograma vai ser cumprido, dito pela própria secretária de obras do município. Nós iremos cobrar, nós iremos sair às ruas diariamente para ver o que está errado e o que não está errado. Como diz o vereador Irandi, tem muitas ruas desburacadas, a gente sabe, mas também temos que ver que o governo já recuperou muitas ruas. Hoje nós recuperamos a rua Ramiro Barcelo, já está afundando. Agora, nós temos que fazer um trabalho unido de todos os vereadores, junto com o executivo, com as forças vivas do município, para nós tirar essa barca aqui do centro da cidade. Porque, senão, vai ser muito prejudicativo. E também falei com o empresário Becker. Falei porque eu sou atrevido. Eu quero saber, o senhor, diga quem denunciou o senhor. Não fica julgando todo mundo. Se fui eu, o senhor tem a coragem de dizer que fui eu. Não, seu Nedinho, não foi o senhor. A única coisa que o senhor falou foi do aumento. E falei sim, seu Becker, que eu acho um absurdo o senhor ter aumentado R$16. Eu quero saber e vou atrás quem autorizou o senhor a aumentar a barca por sua conta. Porque, senão, não adianta ter vereador, não adianta ter prefeito. E quem sofre com isso é a comunidade, é as pessoas que atravessam o dia a dia na barca. Agora, fui e perguntei para ele, e brabo ainda. E ele disse que não foi a Vossa Excelência. Muito bem, é isso que eu queria saber. Meu muito obrigado por a noite de hoje. Em explicação, pessoal, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela live da Cultura Rio Grandina, ou escuta pela rádio, assistência, né, que nos honra aí com a sua presença. Então, vamos começar hoje. Primeiramente, quero me solidarizar ao líder, um dos líderes do MDB, ex-vereador, secretário-geral do governo atual, Totoni, né, pela perda da sua mãe. É uma hora muito difícil, né, para qualquer um, ninguém quer perder. E eu espero que Deus conforte ele e sua família e que eles possam superar isso aí, que a gente está triste junto com eles. Quero falar sobre a retirada, a requalificação do trecho da EBR, que está acontecendo, né, por vias da empresa, né, sem ajuda do município, e dizer que é um pedido, uma luta nossa já desde o ano passado, uma briga que a gente teve com eles lá, eu e a vereadora Vanessa, e depois tiveram várias reuniões e ninguém resolveu nada. E a gente vem criticando aqui direto, né, porque não estava acontecendo. E hoje, e agora estão mexendo, então a gente critica como tem que criticar, cobra, mas quando acontece, a gente também tem que agradecer e parabenizar, porque eu acho que o olhar maior deles, até que enfim, foi para os funcionários deles, né? Para o trabalho que eles passaram para chegar até o portão de entrada. Então, a gente espera que fique contente da comunidade e a gente vai acompanhar, claro, essa melhoria, e nós vamos estar sempre aqui na luta por melhorias no que for a comunidade, a gente está sempre à disposição, mas temos que dar o parabéns, sim, para eles. Né? No entanto, né, foi comentado aqui antes a respeito do asfalto, que era de responsabilidade deles, né, o entorno do asfalto, que está muito mal feito. Cada vez que eles mexem ali, fica pior. Né? Que nem se diz, o remendo fica pior que o soneto. E aquele asfalto vai causar algum acidente trágico ainda. Por enquanto, tem causado só alguns acidentes materiais, mas a gente anda de seguida por ali e vê que está muito danificado, está intrafegável também. Mas a gente vai seguir cobrando, né? E aí também, né, agradecer por eles terem começado a requalificar um trecho de 200 metros, né, que já era para ter sido feito já há muito tempo. Mas a gente está aqui agradecendo, né, em nome da comunidade, em nome dos funcionários ali. Também, agora eu vou querer falar sobre o julgamento do futebol. O vereador Lido comentou, eu fui procurado também, e achei errado, né? Eu achei errado a não participação do pessoal. Ordeiramente, eles poderiam participar e os clubes não quiseram se defender, né, por causa de não deixar participar. Então, eu acho que a gente está num país democrático, né? Não tem por que tu impedir as pessoas de participar de uma coisa que diz respeito a eles, as suas comunidades. São eles que fazem andar esses clubes. Então, eu achei muito errado, eu espero que seja revisto, né? Porque a gente não pode o direito de ir e vir, né? Como se diz. Que também, agora falando em direito de ir e vir, o vereador Lincoln falou sobre o negócio da mão de obra local. Assim que eu cheguei aqui nessa casa, um dos primeiros trabalhos que eu tentei fazer, porque eu vi que no Rio de Janeiro tinha uma cláusula de 75% que fosse mão de obra local. E aí eu fui numa assessoria jurídica e eles disseram que o direito de ir e vir impossibilitaria de se enquadrar aqui. Então, é assim, às vezes o direito ele bate só para onde eles querem. Aí para o funcionário aqui não valeu o direito de ir e vir. E para os caras do futebol, valeu. Um peso para um e outro peso para outro. Por que será que sempre quando o peso é para o lado do miúdo, ele não funciona? Então, está errado, né? Então, eu acho, sim, que deveria priorizar a mão de obra local. Quando se extinguisse a possibilidade de botar a gente daqui, botaria de fora. Assim, eu não tenho problema nenhum com a mão de obra de fora. Eu tenho problema em não aproveitar a mão de obra daqui. Assim também falo em relação à Coadesp, a pessoal da limpeza, que deveria ser aproveitado a mão de obra que já está ali qualificada e treinada para fazer o serviço. E nós vamos ficar atentos aqui como se vai mexer a planilha, porque nós vamos estar em cima. Então, as coisas, às vezes, a gente tem que estar atento, porque o direito para um, que nem dizia o falecido do meu pai, o pai que bate em Chico, ele não bate em Francisco. Não, se ele serve para um, tem que servir para outro. E a gente está aqui, às vezes as coisas passam na frente dos olhos e a gente não fala nada, mas está errado. A gente vai ficar bem atento sobre isso daí. E eu espero que o Rude, que está o diretor de esporte, ele volte atrás e olhe bem, deixe o pessoal assistir, o pessoal opinar, desordenamente, eles podem opinar. São eles que levam o clube para frente. Aquele pessoal, se não ir, o clube para.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Eu acho que essa casa tem poder. Nós podíamos convocar o diretor Rude para vir aqui nessa casa dar explicações.
É verdade.
Eu acho que isso aí é um direito que nós temos que ter e de ouvir ele. Por que que não, se a peça é pequena, que peça o plenário emprestado?
É verdade.
Então, nós podemos, assim, ó, falar com o presidente fazer um ofício e convidar ele e nós estar presente para fazer as perguntas, por que que não deixaram as pessoas participar, o por que que fizeram numa peça tão pequena e fechada. Tem que dar o direito de defesa.
Exato. Uma boa ideia, vereador. Parabéns. Não podemos deixar passar em branco, porque é o direito das pessoas. A gente não pode brincar com o direito das pessoas. As obrigações, eles jogam na cara da gente toda hora, mas quando tu tem o direito, parece que as pessoas esquecem. E isso não pode passar em branco por essa casa, porque a gente está aqui para defender os direitos de cada um. Quero também... eu tive... fiz um pedido de informação para o Undoc, e desde que o prédio trocou de prédio, o posto do Carlos Santos, ele está sem telefone. Já faz um tempão, né? Aí a pessoa quer ligar, não consegue, também não tem dentista, tem o aparelhamento lá, todinho o aparelhamento, não tem dentista. Aí eu fui saber o que houve com o dentista. O dentista foi nomeado, né? A dentista que nós tinha qualificada para atuar, ela foi nomeada para outro cargo. Então, tinha que contratar outra. Tu quer nomear, não importa o que tu nomeie, mas só que tu não pode deixar uma comunidade sem atendimento. Tá lá a maquinária fechada. Esses dias nós estávamos no trabalho, eu e o vereador ali, o Irandi, por causa de um maquinário de dentista, né? Eu estive lá, tá o negócio parado e não tem dentista. Aí, né, a gente vê como as coisas andam, né? O senhor tem que arrumar ainda com outra pessoa, né?
Vereador, a gente até entrou com requerimento e foi para o Vale da Casa. É. Hoje nós não precisamos mais, hoje nós temos a cadeira do dentista, mas a prefeita não fez empenho de ceder.
Para o senhor ver como é que funciona, aí está lá parado e a comunidade desassistida. Então, a gente tem, assim, embora sendo base, a gente tem que cobrar esse tipo de coisa. Tu não tem como ligar para lá para saber. Ah, porque quando estava lá no outro endereço, tinha. Aí passou para ali para Getúlio Vargas, um prédio maior, não sei o quê, aí tu não tem acesso. Antigamente, não sei se ainda tem as linhas telefônicas, celulares da prefeitura. Tem. Pô, então, se não quer fazer, larga o celular lá. Não deixa a pessoa sem acesso. Porque a vida da pessoa é enferma, é acamada.
Colega, depois do recesso, né, eu trouxe aqui, é a tua comunidade ali, Carlos Santos, mas não tem telefone, não tem computador. Falta material de limpeza, o pessoal está na coragem ali, né? Então, assim, é uma cobrança urgente, a comunicação, principalmente, né?
Se tu não tem telefone, larga uma linha de telefone no celular, o pessoal vai ter como se comunicar. É simples, né? Mas, às vezes, as coisas mais simples parece que tu não tem que fazer. Às vezes, é um detalhe, a comunidade está precisando de um número de telefone para ter acesso. Pô, não tem por que não ter. Então, eu fiz o pedido de informação... Acho que foi recebido já, agora eu trouxe uma hoje que tinha, né? Eu vou ver no e-mail, tomara que seja sobre isso daí. Se não, amanhã eu vou falar de novo. E na outra segunda eu vou falar de novo, vou falar até solucionar.
De uma parte, colega.
Claro que sim.
Eu comungo da sua indignação, dessa questão de não ter telefone, né, e outros problemas inerentes ao SF Carlos Santos. No entanto, a colocação do vereador Irandi, só para colaborar, o pedido de cedência de uma cadeira de dentista para a colônia de pescadores, por força de lei, vereador Irandi, não é permitido. Eu tinha falado com a prefeita no ano passado e ele convidar para fazer um requerimento, uma indicação, uma solicitação à prefeita municipal que emprestasse, cedesse, né, por tempo determinado ou indeterminado, uma cadeira para a colônia de pescadores. No entanto, por força de lei, não é possível para a colônia de pescadores, porque ela não tem filantropia no seu estatuto. Né? Como a APAE tem. A APAE é uma entidade filantrópica, daí sim, sem fins lucrativos, filantrópica.
Por isso, a APAE, eu fiz o pedido, nós conseguimos reabrir lá. Né? A gente teve essa resposta aí. Mas é que o parâmetro que eu quis traçar é assim, está parado, e não tem dentista. E a comunidade... Entendesse? Já que o senhor pediu uma parte, eu vou falar também sobre o nosso projeto do NEJA. Né? Nosso projeto ele foi aprovado aqui e vai ter a prova no dia 5 de novembro, né? Das 9 à 1.
Só um pouquinho, vereador. Vereador Irandi, vereador Lincoln. Depois, ou vocês pedem uma parte, porque senão vão prejudicar o vereador Ronei ali.
Então, a gente vai ter a prova, né, das 9 à 1 e das 14 às 19 horas, no dia 5 de novembro. De manhã vai ser Ciências da Natureza e Matemática, e de tarde, Ciências Humanas e Linguagens com Redação. Vai ser lá no Polo Educacional, lá no Carlos Santos. É obrigatório levar um documento com foto, identificar, e uma caneta esferográfica, né? E E a gente está com material para estudo disponível já. A gente amanhã vai. Eu tenho a lista dos 40 que já foram aprovados para ter direito a fazer a prova. Vamos estar divulgando amanhã no Facebook. E os links para tu pegar o conteúdo de quem quer dar uma estudada. É importante a gente se qualificar. Esse projeto é muito importante, que a gente estava agora, acabei de falar sobre o polo naval, as vagas de emprego. Tu tem que estar qualificado para pegar. Então, é uma oportunidade ímpar de tu fazer o fundamental com uma prova ou concluir também o ensino médio em uma prova. Hoje em dia, se tu não estiver qualificado, por que foi uma briga nossa, a gente lutou junto, né, o vereador Lincoln? Porque a gente sabe, eu luto para que seja mão de obra local, mas nós temos que estar preparados para receber essa mão de obra. Nós temos que estar prontos para fazer os cursos. Senão, de nada adianta nós estar aqui procurando projetos e vocês não procurar. E eu sei que já tem mais de 200 inscritos para a segunda leva. A gente vão fazendo as inscrições, as documentações, vai dar, e a gente vai divulgando aqui. Bom, eu tive também... quero falar que não foi pago ainda o piso salarial dos agentes comunitários de endemia. Estão calculando, e nós já vamos para novembro. Né? Usar o piso.
Pela última parte, vereador. Claro. Hoje estive na administração, está na Procuradoria Geral do município já para dar os pareceres para vir para casa.
Eu acho que esse mês, eu falei
para o pessoal... Eu acredito, né, que seja esse mês, luta, nós, né, votemos ainda.
Tinha que rodar em folha. E até falei com o pessoal que estava para receber esse dinheiro. Se Deus quiser que for esse mês, a gente, se chegar aqui, pode saber que os vereadores vão aprovar. E a gente quer que tome cuidado para o recebimento não ser inteiro, porque senão o imposto de renda vai calentear vocês. Então, vocês que têm esse dinheiro a pegar, a gente já falou naquela reunião, parcelar, exatamente, vereador, isso mesmo, para pedir parcelado, porque senão vocês vão tomar uma facada bem grande. Então, além disso, tem que estar atento nesse detalhe. Temos 50 segundos. Então, pô, faltou tempo, por isso que eu não gosto de falar, né? Pô, com 50 segundos, eu só vou mandar um abraço para a minha esposa, que teve aniversário ontem, né? Dizer para ela que eu agradeço a Deus todo dia por ter ela na minha vida e me aturando, né? E que a gente possa desfrutar muitos anos ainda dessa convivência. Enquanto não me mandar embora, né? Então, tá, fique com Deus, um abraço e até amanhã.
Quero, antes de encerrar, dar saudação ao nosso colega lá, que foi candidato a vereador, Dona Zete, e quero convidar o Dona Zete que o MDB está de portas abertas para te receber. Quero dizer aos senhores vereadores que agradeço pela noite de hoje e amanhã convoco todos os senhores vereadores para o mesmo horário regimental dessa casa. E que Deus nos bote a mão em cima e nos proteja a nós e a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.